tem uma ligação entre si. A primeira tetralogia, que é essa que vocês estão vendo aí, são os quatro livros que falam fundamentalmente de Sócrates diretamente. Que é o Eutífron, que foi escolhido porque a história passa-se na porta do palácio do Arconte, e que Eutífron, né, encontra Sócrates e eles têm uma conversa sobre a piedade. E Sócrates dizendo que está sendo processado por impiedade, né? E em seguida o julgamento, que é o respeito, né, que é a segunda obra. A terceira é Crito, e um aluno de Sócrates chamado Crito, então, qual é a tradução que você pega, o cara Roberto Nunes sempre tende a me causar essas sensações em mão, por pode ser que o tio fica um pouquinho grosseiro em português, então, não, né, fica um pouquinho quedão, né, fica um pouquinho grosseiro em português, mas por outro lado tem uma certa legitimidade em inglês que não deixa de ter. E esse é um problema, isso também, porque em português há uma opção de palavras que tem que são assim também. Como se manter em português e outras que se tornam igual. Portanto, tem que cuidar com isso. E esse é a última peça, né, o último quarto de diálogo da primeira tecnologia, é o Pedão, que é a história do último dia, uma história que se passa no último dia da vida de Sócrates. Você vê aqui, o diálogo acaba com a descrição física da própria morte de Sócrates. Há uma descrição dos sintomas, do que vai acontecendo, como é que vai morrendo, a descrição da morte física. E encerra-se a primeira tetralogia baseada na vida de Sócrates. Ao que tudo indica, os três primeiros diálogos são antigos, são os mais antigos, são diálogos da juventude, Platão, que é uma primeira fase. Depois que ele foge de Atenas, após a morte de Sócrates, vai se esconder em Megara, vai ser aluno de um filósofo socrático chamado Euclides, que não é esse Euclides da geometria. Não, não é o mesmo Euclides. E aí, então, esses três primeiros aí da primeira tetralogia durante a estadia em Megara. E o Fedão parece ser uma obra de intermediário, de intermediário. Há depois um terceiro conjunto chamado Zelis, que é o período que o Platão viveu muito, viveu até os 80 anos. Ele então, portanto, sempre fazia três grandes blocos, digamos, ao orar três grandes blocos do orar. Fedon, ou melhor, a política de Sócrates, é o único de todos esses trabalhos de Platão que não é realmente um diálogo, não se parece com os outros, é o único, junto com a República, que não tem o nome de uma pessoa, Leis também não é, porque Leis e a Apologia são os únicos três diálogos que não se referem a pessoas concretas, todas as pessoas ficaram nos títulos dos diálogos platônicos existiram, de fato, todos são mortos. São mencionados. Platão não fazia diálogos com pessoas vivas, só com pessoas mortas. Então, Crático, por exemplo, é um famosíssimo matemático, um discípulo de um filósofo da linha de Heráclito, que havia morrido quando Platão ficou Crático, por exemplo. Tinha essa possibilidade de não fazer diálogos com pessoas vivas. A Apologia de Sócrates, as Leis e o Banquete são as únicas que não têm nome de pessoas. Os outros todos têm sempre nome de alguém, aquele diálogo possível. São os únicos três, e as Leis as Leis e a República, porque tem também o Banquete, se o Banquete, ou o Simpósio, o Banquete ou o Simpósio, é outro diálogo que não tem nome de pessoa no título. A República e as Leis são os maiores diálogos. Um desses dois aí tem um tamanho físico equivalente a toda essa obra, exceto a outro Leis. Né? Se você pegar qualquer um dos dois, República contra Leis, cada um deles individualmente é igual a todo o resto em tamanho físico. Portanto, são os únicos diálogos que dão um certo trabalho, digamos, de um prazo para ler, porque ficaram grandes demais. Mas os outros todos são diálogos que demoram. Eu estou de São Paulo, eu não tinha feito ainda a experiência de ler até um grupo de leitura. Os diálogos mais complicados têm demorado 3 noites para serem lidos, debatidos, escutados. Mais ou menos esse investimento, que é essencialmente isso que se pretende fazer aqui, né? Porque você tem 2 encontros anteriores ao comigo, então, portanto, aí sempre um tempo mais ou menos adequado. Claro, e aí não vai dar para fazer assim. Em São Paulo, eu vou fazer no verão, durante 10 noites. Vamos tentar ler isso na segunda de janeiro, para estar mais ou menos terminado. Para ver se a gente com 10 noites resolve ler a leitura inteira lá em São Paulo. Ler isso vai ficar mais para frente. Não é? Talvez no outro, em segunda série, assim, mais ou menos, esperando o tempo que eu vou usar. Pois não, desculpa. Você tinha uma pergunta? O próximo verão em São Paulo, todo verão, segunda quinzena de São Paulo, de janeiro, eu faço um concurso de férias de 10 noites seguidas. Em Curitiba ou em São Paulo? Sempre em um dos dois lugares. A gente escolhe, né? E aí vê qual é o conveniente, de acordo com o tamanho da turma e tal, né? Mas a gente tem feito isso há muitos anos lá. Né? Eu acho que com esses 10, 11, agora começa um semestre, um grupo de leitura para a Ilíada, em São Paulo, e outro em Curitiba, para a Ilíada. Vamos ler a Ilíada aqui. Né? E o tempo somando com os dois interessantes agora, eu acho que chegamos a 50 grupos de leitura. Né? Mais ou menos. Sempre esse aqui de Londrina é de uma natureza diferente dos outros, que é um grupo de leitura feito assim a muitas mãos, né? Diferente do outro regime, que é mais, digamos, muito legal. Mas
é uma sensação maior, isso.
Claro. Já tem dado, né? Segunda quinzena de janeiro, em São Paulo. Provavelmente lá na Rua Tuim, como são feitos hoje os cursos em São Paulo. Em Moema. A gente tem que ficar lá 15 dias em São Paulo. A pessoa que é azar? Não é aqueles teatros todos, aqueles. Mas aqueles teatros todos, aquelas coisas todas boas para fazer lá. Né?
Esse
vai ser em São Paulo, provavelmente. E se houver um em Curitiba de férias, vai ser em fevereiro. Né? Será que é possível, porque em fevereiro já entram expedições, já inviabiliza mais ou menos tudo, porque como ele é quinzenal, né? Teria que ver como é que é o calendário ano que vem, que ainda nem deu trabalho de olhar isso também, né? Para a agenda. Né? Bom, seja como for, né? Platão é um dos mais extraordinários obras do pensamento humano brasileiro. É uma obra magnífica, é para a gente ler o resto da vida. Não é alguma obra que possa se esgotar de alguma maneira, não esgota. Como também Aristóteles não esgota. Essas grandes obras, esses grandes pensadores são esgotados. Por isso é que a gente deve evitar a todo custo entrar nessa polêmica boa sobre se a gente é platônico ou aristotélico, porque nesse ponto de vista o melhor de política é uma certa bissexualidade teodórica. Tá? Ou seja, você mais ou menos aceitar o fato de que eles estão falando da mesma coisa. Esses dias eu ouvi uma fita do Mário Ferreira dos Santos dizendo textualmente que os dois chegam no mesmo lugar. E está mais um testemunho nesse caso, né, de grande importância, mostrando que a terceira fica tomando partido nesse negócio de Platão e Aristóteles. Eu sou a segunda, quarta e sexta aristotélico, quarta, quinta, terça, quinta e sábado sou platônico. E vou mais ou menos assim, porque é o único jeito que tem de você entender, um só se explica pelo outro, em última análise. Todo mundo que faz qualquer aprofundamento no estudo, você troca a vida. Porque você entende melhor um ou do outro quando conhece o seu, digamos, o seu grupo. Né? Por isso a gente não tem que ter, tomar esse partido. Esse partido não é jogo de futebol, entendeu? Você tem que torcer ou para o Leque ou para a Portuguesa Londrinense. Tá? Entendeu? Não dá para você, não precisa tomar esse partido. Tem que ter aí, nesse caso, uma certa amplitude de escolha. A mais interessante característica da obra de Platão é que ela mesma é um conjunto de degraus que você vai percebendo na medida que você vai lendo, sendo que o começo da aula platônica, também por causa de chamado de fase socrática, a gente não sabe muito bem se quem está falando é Platão ou quem está falando é Platão. E aí você percebe isso com toda clareza quando você compreende o sentido de algo iniciais, que são os diálogos socráticos. Porque Sócrates, que é uma figura enigmática, por não ter deixado a obra própria, não há uma linha escrita por Sócrates, e não é nem que tenha se perdido, ele desdenhava basicamente a escritura, ele achava que filosofia é alguma coisa que só se faz no calor da conversa, que não há possível se escrever, não há um corpo socrático, quer dizer, Sócrates não acha que haja não há um conjunto de ideias socráticas, você tem apenas uma metodologia de lidar com o problema. E é muito importante entender isso para poder entender o Platão na primeira fase. Porque o que fundamentalmente Sócrates quer resolver é um problema que hoje em dia a gente não entende muito bem, porque o mundo mudou muito, mas naquele momento em que Sócrates está vivo, você tem em Atenas, que é onde tudo acontece, a palavra Grécia é uma abstração muito indevida, não há Grécia nenhuma, nunca houve. Eventualmente houve uma coalizão militar aqui e acolá, mas Grécia nunca existiu. Só existirá depois da conquista do pai de Alexandre, né? Que é o Filipe, depois do Alexandre. E quando já então essa conquista significará uma verdadeira esterilização da própria cultura ateniense, por exemplo. Aí para frente, a Grécia, o espaço helênico, né, não, nunca mais foi uma fonte de sabedoria. Se você tirar aí a Biblioteca de Alexandria, que tenha sido uma iniciativa com características importantes e tal, que é posterior, né, posterior ao clímax da filosofia grega e grega, mais próximo. Se você tirar um pouquinho de neoplatonismo, não sobrou mais nada, não tem nada não. Quer dizer, esta derrocada, a decadência que houve na Hélade, depois da morte de Aristóteles, equivale mais ou menos, não é que sai Aristóteles e entra o Epicuro, entra o Diógenes, não é, entram os estoicos, equivale mais ou menos a sair daquela monta do Termino e entrar no lugar o Teixeirinha cantando churrasquinho de mãe. Né? Mais ou menos essa é a diferença de tamanho e dimensão que há entre Aristóteles e os seus sucessores, né? Não seguidores, os sucessores independentes, porque ele não deixou sucessores, deixou, claro, havia lá indivíduos da do Liceu que continuaram a obra por um certo tempo, mas em seguida depois, aí isso tudo vai se diminuindo e o Liceu não tem durabilidade nenhuma e acaba então mergulhando assim no esquecimento, para ser resgatado só, de verdade mesmo, na Alta Idade Média, quando é resgatado a história de novo. Platão não, Platão esteve vivo o tempo todo, O primeiro esforço intelectual do cristianismo foi platônico, a Santo Agostinho é um sujeito platônico. Não é isso? E mesmo o neoplatonismo era forte desde o início. Logo, você teve o Platão nunca teve um problema com a história. O Platão sempre esteve completamente informado, esteve sempre muito próximo do mundo. Mas Sócrates é uma pessoa cuja existência, de existência nós temos muita dúvida. Não que duvidemos que ele tenha existido, isso não. Mas é alguém que não deixou um corpo próprio de conhecimentos e que, ao que tudo indica, vivia dentro de um mundo que desapareceu, que era o mundo da Atenas dispersiva. Você tinha ali naquele momento uma situação social em que falar era tudo. Quer dizer, ter capacidade de retórica era a maior habilidade que um cidadão poderia ter. Porque se você tem um sistema democrático funcionando, se você tem um sistema de leis muito, muito ativo, a capacidade retórica passou a ser a maior de todas as habilidades que alguém podia ter. O que é um cidadão? Alguém que sabe falar. Quando você lê o Fedro, por exemplo, o Fedro começa com esse Fedro, que é um bobinho, assim, um rapaz, que tem lá um professor de retórica, e que o professor, então, faz um discurso que ele decora e transmite decoradamente para Sócrates. E, obviamente, era um discurso com intenções amorosas, intenções eróticas, para com relação a ele, né, Fedro. E ele era apenas mais um exemplo do sujeito que decorava o discurso que o retórico ensinava e fazia de conta que o discurso era seu. O que Sócrates percebe é que, nessa época do mundo, o sujeito que sabe falar, que tem capacidade de argumentar, de fala, que sabe regras básicas de retórica, de estabelecimento de estruturação da fala, esse sujeito pensa equivocadamente que ele sabe alguma coisa. Vocês compreenderam isso que eu estou dizendo para vocês? Esse é o problema que o Sócrates quer resolver. Porque todo mundo era falante, todo mundo era discursador. Tinha três tipos, mais ou menos, de profissionais de fala. Tinha o sofista, o retórico e o Olá, tudo bem? Que eram três tipos diferentes de gente que lidava com a fala, lidava com a argumentação. E essa gente, assim, tinha constituído em Atenas um negócio grande, de professores muito grandes. Havia professores de sofística, não é? O mais conhecido de todos chama-se Gorgias. Há um diálogo de Platão chamado Gorgias em homenagem a esse homem, que é um sujeito sofisticadíssimo, né? Vocês lembram do Tífone? O Tífone é um bobinho. Mas esse Gorgias é um super argumentador, tanto é que é um verbo em grego, gorgein, significa falar bem. Gorgear, né? Gorgear. Né? Mas isso não deve ser nenhuma ligação com as nossas áreas, que aqui gorgeio, não gorgeio, como lá. Mas poderia ter uma ligação, né? Teria sido interessante descobrir até essa ligação, né? dessa palavra. Não sei, vou até procurar, saber, né? Que tem o gorgear, deve ser onomatopaico, né? Em português deve ser onomatopaico, deve estar tentando imitar o som dos passarinhos. Mas há em grego um verbo chamado gorgeio, que é. Eu gorjei, os verbos em grego são sempre dados na primeira pessoa do singular. Né? Então eles são tudo assim, verbo cantado, o verbo canto. Né? Porque eu canto, ele canta, ele canta. Logo havia ali em Atenas uma multiplicidade de fontes do bem falar, que haviam todas elas como característica unificante, haviam sofrido o seguinte fenômeno. Todas essas maneiras de falar haviam perdido a identidade entre o Logos e a coisa. Esse é o problema que Sócrates quer resolver, é a falta de identidade entre o Logos e a coisa. O Logos é como se fosse uma dádiva divina. Logos, a palavra logo, né, tem uma opção de significado em grego, mas é essencialmente a palavra, é o raciocínio, a maneira de pensar. O pensamento, logos, o raciocínio, a razão, enfim, tudo isso é logos, era um presente de Deus, que os deuses haviam dado para o ser humano. E com ele, com esse presente, os seres humanos eram capazes de descrever as coisas tais como elas eram. Num dos diálogos platônicos, eu acho que é nas leis, tem lá uma comprovação disso, que é uma recuperação que Platão faz da época do ouro, essa época do ouro que está presente em todas as culturas, em todas as tradições, essa ideia de que houve um tempo que é no cristianismo equivalente ao paraíso perdido, né? A vida de Adão era um paraíso perdido, em que as coisas eram de completamente diferentes. E agora, não eram falsas, eram verdadeiras, havia então uma identidade enorme entre o ser humano e a divindade, que ainda não havia havido o pecado original, em que havia, portanto, uma espiritualidade disseminada. Esse é o sentido da Era de Ouro. E essa ideia de Era de Ouro está o tempo todo nos escritos gregos, o tempo todo. Ela vai sendo substituída depois pela Era da Prata, depois pela Era do Cobre, do bronze, e finalmente pela Era do Ferro, que é aquela que nós, teoricamente, estaremos hoje. Aquela que os hindus chamam de Kali Yuga, vem a ser exatamente a mesma coisa, que apenas corresponde a 10% do ciclo de manifestação, apenas aos últimos 10%, mais ou menos. Nas leis, então, alguém lá faz um comentário, dizendo que houve uma época em que as coisas estavam associadas ao logos. A palavra era real, veraz. Você não era capaz de mentir. Tudo que você descrevia e falava era sempre fiel ao que a coisa era. Por isso que Sócrates dizia que filosofia é olhar e ver o que é. Ou seja, filosofia é apenas reconstituir essa identidade, essa fidelidade do logos à palavra, do logos à coisa. Não é isso? Olha, na opinião de Sócrates, quem é que está estragando esse negócio? Quem está estragando esse negócio são esses, digamos, pervertedores da palavra, que são esses sofistas, esses verísticos, esses retóricos, que não estão mais preocupados em escrever a coisa, mas que estão preocupados em ganhar uma causa. Por exemplo, o retórico, que é, digamos, o equivalente moderno a um advogado. O que é um retórico? É aquele sujeito que ensina você a fazer um discurso para se defender contra uma acusação que fizeram contra você. Né? No sistema de direito grego, nós vamos ver hoje aqui na doutrina de Sócrates, Sócrates vai lá e defende-se. O seu acusador principal, que é Meleto, diz que ele fez isso, aquilo outro, e Sócrates vai e ele mesmo se defende. Quando você é um sujeito sem inspiração argumentativa, você está mal nessa situação, né? Basta ter um acusador hábil para você começar a ter medo do seu destino. O que é que você faz? Você vai lá no retórico e compra um discurso. Você pode ler o discurso, mas também é o normal é que eles decorassem aquele discurso e o contassem, então, de corte. Porque com isso os jurados ficavam impressionados com aquilo, né? Com a sua capacidade e talvez as suas chances de escapar fossem maiores. Logo, o que Sócrates está preocupado em fazer é recuperar a capacidade de a palavra, que é o logos, corresponder à coisa. Todo o processo socrático é assim. Olha, como é que ele faz isso? Como é que ele produz essa recuperação? Ele produz essa recuperação por um método chamado dialético. Aí vocês lembram daquele bobinho de Eutífano, que não sabia do que está acontecendo com o pai? Usando o pai de impiedade, mas ele não sabia o que era isso. Portanto, a palavra impiedade na boca do Eutífone não significa nada. É alguma coisa que ele não sabe o que é. O que é que faz Sócrates? O obriga a defender, a explicar o que ele está falando. O faz perguntas contraditórias, o faz contraposições às suas afirmações, de modo que aos pouquinhos vai o sujeito, o Eutífone, nesse caso, vai se dando conta de que ele, de fato, não sabe o que ele está falando. Ou seja, que a palavra que ele usa, que é impiedade, não corresponde ao que, de fato, seria a coisa impiedade, mas corresponde a uma outra coisa qualquer, que ele achava que era e não é.
E aí vocês compreendem finalmente por que é que Sócrates é sua método de investigação, ele é sua método argumentativo, ele não tem corpo doutrinal, ele é apenas um provocador do interlocutor, para que o interlocutor possa por um processo mais ou menos de tentativa e erro, e chegando a recuperar aquela igualdade original, que é a igualdade entre o Logos e a coisa. Não é isso? Olha, para Sócrates, o maior mal que se pode fazer no mundo, o maior mal de todos, é você incentivar o sujeito a fazer essa desvinculação, que é a ideia, assim, digamos, tipicamente de um advogado, que diz o seguinte: olha, não interessa que nós cheguemos à verdade, nos interessa é que nós temos que arrumar um jeito que você seja inocentado. Vocês compreendem que um advogado não é pago pela quantidade de vezes que ele atinge a verdade, mas pela quantidade de vezes que ele inocenta, que ele resolve ganhar a causa pelo seu cliente. Imaginar um advogado que chegasse e dizer: não, de fato, esse sujeito é um sem vergonha mesmo, é um bandido, matou esses três aí, mais 20 que ele me contou. Tem mais uns 20 que ele matou. Se ele faz uma coisa dessa, perde a carteirinha lá do soldado. Vocês entendem que a pessoa tem água aqui, viu? Tá? Vocês entendem que o problema da. Quando você faz a. Digamos, não é que haja um ponto na história a partir do qual você consegue entender isso, mas naquele ambiente que Sócrates vivia, em que ele vivia, aquele ambiente de discurso, naquele ambiente retórico que era Atenas no seu tempo, em que todo mundo fazia discurso, porque é um ambiente que havia um processo democrático, todo mundo era candidato, de alguma maneira, né, alguma coisa de certo modo. Né, todo mundo tinha uma chance de candidatura. Nesse ambiente há uma enorme chance de você perverter a natureza do Logos. Porque é nesse ambiente aí que você eventualmente começa a descobrir, a achar que o Logos é um instrumento de obtenção de valor, de favores, de vantagens, enfim, de coisas que não estão associadas necessariamente à verdade. E é por isso que é preciso recuperar isso, e a técnica de recuperar isso chama-se filosofia. Mas filosofia é, na verdade, um nome muito genérico. A técnica propriamente dita é dialética, que é um processo de confrontação do falante com as suas próprias contradições, fazendo cair em contradições, para que ele perceba que está errando, que não sabe do que está falando. E aí, quando o falante vai tomando consciência, finalmente, da sua ignorância naquele assunto, ele vai entendendo tecnicamente para chegar a recuperar a relação entre Logos e coisa, que é a relação que não pode ser perdida de modo nenhum, porque senão o que acontece é que você vai produzir todas as consequências desastrosas que isso teria. Veja, a mais desastrosa das consequências que Sócrates temia, era o próprio conceito do relativismo total, na hora em que não houvesse mais a unidade, a unicidade da verdade, ou seja, na hora que não há mais uma possibilidade de denominar a verdade, de todas os logos possíveis, de todas as falas, de todas as argumentações, tem uma aceitabilidade natural, que já era um processo incentivado na época por um chamado Protágoras, que é o inventor daquela frase que o homem é medido de todas as coisas. Essa ideia de que o homem é medido de todas as coisas é uma ideia de Protágoras. Protágoras era um sofista daquela época. E Protágoras dizia assim: olha, no fundo, quem tem a capacidade de saber do que é que se está falando é o próprio ser humano. Portanto, a ideia protagoriana, né, de que o homem que é medida é uma ideia que rapidamente ela transita para o relativismo absoluto. Cada homem terá uma, portanto, será uma medida à sua maneira. Não é? É nesse ponto, mais ou menos, que você vai compreendendo de que modo é que Sócrates, de que modo que Platão, evolui da visão socrática para a sua própria visão. Porque, num dado momento, você vai logo notando aí nos diálogos platônicos
que o Sócrates vai ficando menor e Platão vai ficando maior. Não que Sócrates saia do palco, que ele continua, mas Sócrates já é apenas um repetidor de ideias platônicas. Não é mais alguém que está ali apenas para fazer essa contraposição dialética, para produzir essa recuperação da identidade entre logos e a coisa. Quando Sócrates começa a teorizar coisas, é porque virou Platão. E isso você notará com clareza mais para frente, nos diálogos mais sofisticados, que aqui Sócrates que está ali não é o próprio Sócrates, aqui já é Platão. Olha, se Platão concorda com essa ideia, se ele parte do mesmo princípio, de que o problema central a ser resolvido é esse negócio de associação entre o logos e a coisa. Se isso é assim, como é que você deve fazer para resolver esse problema? O modo como Platão resolve o problema, não é? Só que tem só a metodologia da contraposição, mas Platão resolve o problema de outro jeito. Ele fala assim, não, nós temos que fazer o seguinte para resolver isso, nós temos que entender que o que nos leva a acreditar nisso é a diversidade enorme de aparências que as coisas têm. Porque é da natureza do mundo aparente, do mundo sensível, não sensível é esse que os nossos sentidos percebem, é da natureza desse mundo que ele tenha muita diferença, que tenha muita diversidade, muitas coisas diferentes. Pois nós temos que fazer o quê? Nós temos que abandonar essa diversidade do mundo aparente, do mundo sensível, e buscar uma unificação de todas as coisas. No quê? Buscar uma unificação em alguma unidade que esteja presente em todas as coisas e que esteja, portanto, não mais no mundo sensível, ou mais no mundo transcendente, naquele mundo que não é mais, que não é mais compreensível pelos sentidos, mas é compreensível pela mente, pelo espírito, enfim, pelo que for. Daí vocês compreendem que a teoria das ideias de Platão é uma tentativa de criar, portanto, uma unificação no âmbito mais alto do aquilo que parece ser tipicamente uma dificuldade para se perceber a verdadeira realidade das coisas. Platão, então, irá produzir aos pouquinhos, irá se aproximando cada vez mais dos pitagóricos, porque os pitagóricos, no fundo, têm esse princípio, partem exatamente dessa ideia de que, por exemplo, o número 1 representa uma unidade transcendente metafísica, que é onde todas as coisas se resolvem. Já uma unidade, o número 1, que é onde tudo faz sentido em última análise. Isso explicaria também, portanto, porque é que Platão vai se tornando cada vez mais pitagórico, porque o jeito como Platão pretende resolver o problema é criar uma teoria a respeito dessa uno e múltiplo, né? O Mário Ferreira do Santos escreveu um livro chamado Platão, da Parmênides, o uno e o múltiplo. Esse problema do Parmênides, mundo e múltiplo, que é um problema platônico também, é um dos problemas mais importantes na filosofia platônica. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Está claro isso que eu estou contando para vocês? Mas o Sócrates, nós vamos ter todo o tempo do mundo para entender como é que Platão vai tentar resolver esse assunto todo aí. Não é? O Platão resolverá esse assunto por vários caminhos de intervenção. Nós estamos lá em São Paulo com o Crátilo. O Crátilo é um sujeito que é discípulo de Heráclito e que acha o seguinte, acha que os nomes que as coisas têm são completamente arbitrários. Então, esse aí não é o Crátilo, esse aí é quem acha isso é o Hermógenes. Nesse diálogo há duas personagens que dialogam com Platão, que é o Hermógenes e o Crátilo. O Crátilo acha que os nomes estão absolutamente associados à natureza das coisas. Então, quando você pega o seu nome, o seu nome diz alguma coisa a seu respeito profundo, de fato ele explica a você, ou se não diz, é porque você está mal batizado, o seu nome foi dado equivocamente. Ah, é isso? Não é? Tem que trocar de nome, né? Tem uma mocinha lá na aliança francesa em Curitiba chamada Etienne, que é Estevão em francês. Etienne é Estevão. Aí eu expliquei para ela, falei, olha, aqui todo mundo vai saber isso, porque Todo mundo sabe que Kenner é sempre Kenner, sempre expressão de Estevão. Por que tu não faz o seguinte? Não, eu dou uma carta para você, dizendo que aqui na aliança todo mundo pede para você, para Deus, você vai para o juiz e pede para mudar para Marie Etienne. Não fica bacana? Marie Etienne? Também é mais bonita, aliás, né? Porque ela pode continuar chamando Etienne dos amigos. Ninguém vai achar estranho, mas ela passa a ter um nome que não é um nome equivocado, porque dar o nome de homem para uma mulher parece ser inadequado. Né? Ou o contrário também seria. Né? Compreenderam? Então o Hermógenes chama-se Hermógenes. Hermógenes significa herdeiros de Hermes. Mas Hermes é um deus grego que está associado ao comércio, ao roubo, né? Porque Hermes é padroeiro dos comerciantes e dos ladrões ao mesmo tempo. Eu não sei o que isso significa. Vocês, por favor, não me interroguem mais sobre isso, mas isso é verdade. Não é isso? É mensageiro, mas ele é padroeiro, não é mensageiro, é padroeiro dos comerciantes. E padroeiro, lá em frente a Sil, tem lá uma estátua de Hermes, que você não reparou bem. Não é isso? Né? Todos os comerciais do Brasil têm lá aquele chapéuzinho do Hermes, como assim, e também dos ladrões. Então, o Viseu Hermógenes assim, mas eu não acho que eu tenha nada a ver com ele. Aí o Crático disse para ele, esse é sinal de que você não foi batizado agora. Você, de fato, não recebeu o batismo. Aí eu chamo o Sócrates para fazer, né, para fazer a intermediação desse debate. Se o Sócrates achava, como o Crático, que os nomes têm que estar dizendo alguma coisa a respeito daquilo que eu nomei, ou então, como o Hermógenes achava, que a ideia de que os nomes, na verdade, não dizem nada, eles são apenas meras convenções. Então, eu podia ter chamado cachorro de gato, gato de cachorro, com toda a tranquilidade, porque não há nada no cachorro que tenha alguma associação com a palavra cachorro. E também não há nada no gato que possa lembrar a palavra gato. Esse é o diálogo. A gente vai debater o diálogo aqui. Mas se vocês já perceberam como se quer utilizando, perceberam que aí o fenômeno de Deus é o que só está querendo fazer. Esse já é um diálogo da maturidade, não é mais um diálogo da infância, não é um diálogo do mundo inicial. Só que está querendo entrar no mérito se o Logos e a coisa, afinal de contas, se relacionaram ou não. Afinal de contas, há uma ligação entre o Logos e a coisa, porque não é esse o debate de cara. É isso o debate crático. O Logos e a coisa estão associados com o outro, têm uma ligação entre si, ou são completamente arbitrários. Se os Logos e a coisa são arbitrários, então vale todos os sofistas, todos eles têm razão. Todos os sofistas, todos os elíticos, todos os retóricos, todos eles têm aí alguma razão no que fazem. São completamente certos, porque afinal, não havendo mais necessidade do Logos e a coisa, todos os diálogos, todas as afirmações são válidas. E isso, obviamente, produziria o sonho produziria uma situação equivalente àquela do Protágoras, que é a ideia de que o homem é medido pelas coisas. Ou seja, cada um é medido pelas coisas. Logo, cada um tem a sua verdade. Logo, não há verdade absoluta. Estão sentindo a qualidade do negócio? Estão percebendo a modernidade dessa opinião? Não é? Você ouve isso 50 vezes por dia. Cada um tem a sua verdade, não há verdade absoluta. Essa é uma ideia muito velha. E essa ideia já é a ideia contra a qual Sócrates se insurgiu há 2.400 anos. 2.460 anos, Sócrates se insurgiu contra isso. Portanto, não tem nada de novo. Aliás, é preciso sempre lembrar isso, né? Que tudo quanto é coisa que parece nova nunca é. O que a diferença está em que sempre é um maluco. A diferença é que antigamente você os prendia nos bichos e hoje você os põe para dirigir o país. Só mudou apenas o modo como você gerencia o maluco, porque o maluco sempre existiu. Né? Sempre existiu heresiarcas, sujeitos que geram heresias terríveis, sempre existiu gente falando bobagem, sempre existiu maluco beleza, como o Diógenes, por exemplo. Né? Ah, o maior maluco beleza da história, um sujeito que achava normalismo se masturbar durante o jantar. Né? Não é uma coisa extraordinária, né? Não é um maluco beleza total. Sempre existiram esses tipos de malucados, só que esses tipos de malucados eu não posso no seu ponto de devido lugar, porque eles têm um status de autoridade social. E é isso que significa calibre. Isso que significa a decadência ontológica do mundo. Essa decadência ontológica do mundo foi uma menor vida que ela é assim, né? E que é escrita por ninguém melhor do que o Guénon, que explica isso no Reino da Humanidade, que é um livro magnífico do Guénon, maravilhoso. Essa decadência ontológica, ou seja, a decadência da. Essa inversão de castas, na verdade, né? Que é o que está acontecendo no mundo, é a inversão das castas. Os valores das castas mais baixas passam a predominar sobre os valores das castas mais altas. E aí você tem um regrito ontologicamente, que vai ficando cada vez mais material. Quando o Renan Venegas fala que nós vivemos sobre o reino da quantidade, está falando exatamente disso, em termos de poucos que não. O linguajar, digamos assim, metafísico oriental, né? Que é o que os orientais usam, os artigos usados. O reino da quantidade. Problemas técnicos você não encontra lugar nenhum, porque é uma tradição portuguesa que não está importada na editora, em Portugal. Até onde você é isso? E quando eu dou aula portuguesa, eu mando fazer rapidinho, mando fazer cortes perfeitos, e aí dou aula para as cortes. Mas eu não tenho onde comprar, tem que fazer cópia. Tem? É verdade, tem também esse site aí, desse Instituto de Mignon, né? Tem esse livro lá? Luiz Pontual, que chama esse Instituto de Mignon, acho, né? Não posso me falar. Eu sempre penso disso, mas nem linguagem de fotocópia é uma desgraça que tem, né? Uma ou duas até que vai. Depois que tem 20, ela não tem lombada para você ver o que é. É um inferno para você organizar a sua biblioteca desse material. Eu acho um infernal isso. Tem nada como livro, né? Lombada, você olha lá o livro, né? Em pezinho. Aquelas garras assim que tem, aquilo é pior ainda. Agora tem um esquema bacana que é o seguinte, para quem está querendo se drogar, tem umas copiadoras aí que fazem encadernação desses trabalhos de monografia de final de curso, que é uma encadernação barata, custa R$10, qualquer coisa assim. E fica bonzinho assim para você não ter que aturar aquelas garras. E me manda imprimir, eu imprime na lombada norte e tal. É a solução que tem. Não é? Para não ficar uma porcaria total o esquema da fotocópia. Vocês estão compreendendo então o que eu estou querendo dizer para vocês? Quer dizer, o que acontece então com o Sócrates? E isso eu estou tentando fazer aqui uma apresentação do nosso livro de hoje. Nós estamos hoje voltados para debater a apologia do Sócrates, né? Pois você tem lá um homem chamado Sócrates, que é um sujeito excepcional sobre todos os critérios que você possa imaginar. É um fulano com uma vocação extraordinariamente grande para o direito alto, que foi um pai, um marido, desleixado, podemos dizer assim. Ainda bem, né? Já disse que está com Sócrates, sem nenhum Sócrates sozinho. Não teríamos feito nada, né? Uhum. Foi um sujeito que viveu uma vida curta, que ela foi interrompida pelo assassinato, né? E que quando viveu a vida inteira tentando resolver um grande problema. E o problema único que só tem que resolver, único mesmo, tá? Se quiser uma digamos assim, uma redução de só um problema central, o problema que tenta resolver é esse. O logos tem que estar sempre associado à coisa. O logos não pode estar associado à coisa. E é o que acontecia na sua época por causa da disseminação dos, digamos, destes delinquentes da fala, que eram, dependendo do modo como ele trabalhava, do modo como você era, eram ou retóricos, ou sofistas, ou os erísticos. Os erísticos eram os especialistas em ensinar os outros a ganhar questões com delinquência intelectual. O que é erística? Erística é malandragem intelectual. É você ensinar o outro, tapeia o outro, né, com uma argumentação falsa, né? Não é isso, quer dizer? Você chega, igual aquela história que chegou no bairro e falou assim pro bairro, me dá uma conteira para vocês, já é, me dá um café, eu contei para vocês, né? Então tá. Essa ideia de tapear os outros com argumentos falsos, usar um estratagema de grupo qualquer, né? Há uma coleção muito grande de, digamos, de práticas ilícitas, vocês encontram um maravilhoso trabalho no livro de Schopenhauer, que Olavo de Carvalho traduziu, e comentou maravilhosamente isso, né? Que é aquele livro de maneira de ganhar um debate de ilícita. É uma técnica de tapear o resto do mundo. Olha, haveria atividade intelectual mais distante, haveria alguma situação intelectual em que houvesse menor identidade entre o logos e a coisa? O logos e a coisa estão absolutamente dissociados para sempre, né? O sofista era o mais sofisticado dele, porque o retórico é o equivalente ao advogado moderno. Eu retórico a aquele sujeito que faz um discurso para ganhar uma causa. Não é? Ele não está interessado em desafiar os outros. Ele quer impressionar o público, quer impressionar o colégio eleitoral. Então, isso é o que o retórico faz. Ele não é um pilantra, no sentido, ele é apenas um sujeito que passa lá para aparecer palatado. E o sofista não. O sofista é mais um sofisticado que ele. É aquele fulano com quem, aquele, digamos, falante, né, com quem Sócrates mais implica durante toda a sua obra, é como sofista. Tá? Cujo modelo agora, Sócrates, é bem sofista no tempo de Sócrates. O sofista é o mais perigoso deles, porque o sofista tem pretensões de ser filósofo. Tem pretensões de ser filósofo. O retórico e o erístico não tem pretensões de filósofo. Porque o retórico diz assim, olha, eu vou fazer para você um discurso. Você vai lá, você tem que convencer o fulano que você é inocente. Você matou a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu mais sem uma boa razão. Não, é? Não tem problema não. Deixa que eu explico, faço um discurso, você vai lá e fala, não vai ficar. O erístico é um plano que ensina o grupo. Ensina um grupo. Mas o sofista não, o sofista pretende ser filósofo. O sofista é por isso que muitas vezes se encontra gente que chama Sócrates de sofista. Porque se for um certo ponto de vista, pega agora, é um sujeito inteligentíssimo. Lembra do inteligente, o é um plano que pode parecer muitas vezes que é um filósofo tão grande quanto Sócrates. Os sofistas eram dos três tipos, né? Porque tinha a maior dimensão pessoal, porque tinha o maior tamanho, o maior densidade. Portanto, todos eram mais perigosos. Talvez, eu acho que é uma boa comparação. Por isso que, de vez em quando, chamam o Sócrates de sofista. Você encontra na literatura menções a Sócrates como sendo sofista. Porque, de um certo ponto de vista, era muito parecido o tipo de argumentação dos dois. A única diferença é que, no caso do filósofo verdadeiro, o logos nunca se dissocia da coisa, enquanto, no caso do sofista, o logos se dissocia da coisa. Somado com o fato de que o Sócrates, por exemplo, nunca cobrou pelas suas aulas, portanto, a sua relação com esse assunto era uma relação, digamos assim, muito neutra, em enquanto o sofista era um professor pago, tinha lá uma unidade econômica em torno daquilo lá. Sócrates vive nesse mundo de sofistas e místicos aleatórios. E ele precisa fazer qualquer coisa, ele precisa produzir ações que consigam fazer com que ele possa contribuir com a recuperação da identidade entre logos e a coisa. É esse o problema que ele tenta resolver. Para fazer isso, ele cria essa metodologia chamada dialética. A dialética é fazer perguntas, consiste em fazer perguntas para o seu interlocutor para obrigá-lo a cair em contradição. Quando você lê Sócrates, quando você lê Platão, alguns argumentos que Sócrates usa nos diálogos são muito discutíveis do ponto de vista, digamos assim, às vezes ele se comporta como um sofista. Essa é a verdade. De vez em quando você encontra um argumento assim, que é um pouco forçador de barra, desproporcionado. Às vezes ele faz de propósito, por exemplo, no Crátio ele faz de propósito, porque ele começa concordando com o Hermógenes. Com o Crátio. Primeiro ele concorda com o Crátio e dá 200 exemplos, sendo que alguns são muito forçados. Né? Alguns exemplos dele, assim, também como o Paulo Calassa. Entendeu? Tá? Não é isso? Quer dizer, alguns desses exemplos são muito engraçados, né? Porque são forçações de barra claríssimas para provar a tese do Crátilo de que, de fato, os nomes, né, sempre têm alguma coisa a ver com uma coisa nomeada, como se houvesse uma identidade nisso. Depois que ele mais ou menos convence esse Hermógenes é um sujeito muito inferior aos outros dois, né? Sócrates e Crátilo, há uma diferença muito grande de nível intelectual. Quando esse Hermógenes, então, está mais ou menos convencido de que perdeu a disputa, não é? Não é isso? Aí ele se volta contra o Crátio e prova tudo ao contrário. Não é? Quer dizer, a arte da argumentação tem essa grande característica, ela tem um grande poder de manobra. Por isso que o Padre foi o maior escritor barroco da história. Por isso que você lê Padre Vieira, mas o Padre Vieira é uma maravilha sobre o planeta. Era um padre português que morava aqui no Brasil, morou no Brasil muito tempo, que capital era na Bahia, Salvador, que fazia discursos de 3 horas, assim, sermões aos domingos, sermões todos eles aí que estão coligidos em volumes aí. E o padre Vieira é o maior todos os virguladores da vida portuguesa. Você quer aprender a virgular? Entender como funciona a vírgula? Leia o padre Vieira. Você aprenderá, por exemplo, o Padre Vieira é muito maior que Bossuet, por exemplo, que é um escritor barroco francês, que tem mais fama que ele, porque afinal o francês é mais forte do que o português, né? Mas o Padre Antônio Vieira, quando ia fazer uma argumentação na igreja, por exemplo, tem um famoso sermão em que ele defende que nós devíamos ter entregue o Nordeste para os holandeses. E provo para você com todos os argumentos, interessante, muito melhor. Né, dá logo uma vez para os holandeses. Então você imagina o que é um padre português fazendo esse discurso numa igreja no tempo que o Brasil é a colônia portuguesa. Né? O padre Vieira é do tempo da colônia. Vocês compreenderam então como é possível fazer? É, e a igreja enchia de gente porque não tinha outra preparação tão boa quanto o padre Vieira fazendo os discursos mais audaciosos que você possa imaginar. O Sócrates muitas vezes faz isso também, ele se coloca nas duas posições e as defende tão bem uma quanto a outra. Não é? E por quê? Porque afinal muitos argumentos são igualmente bons, a argumentação boa, apenas para provar que é difícil saber o que a coisa é. Isso é um problema central da filosofia, saber o que uma coisa é, o que a coisa é de fato, é difícil saber, não é? Sempre muito óbvio isso, assim, é uma coisa que tem que você trabalhar para descobrir. É, e o Sócrates, então, constrói. É claro que sempre tem aí a dúvida sobre se os diálogos mais audaciosos são dele mesmo. Quando eu leio um diálogo com Micas maior e Micas menor, me parece que não é da autoria de Platão aqui. Mas eu também não sou especialista, é apenas uma sensação de quem acha que aquela argumentação está muito ruim para poder ser atribuível a Platão. É, para alguém como Sócrates, né, ou seja, pela via platônica, é possível que seja um diálogo espúrio, algum imitador, querendo escrever um diálogo como Sócrates escreveria. tentando até mesmo ridicularizá-lo eventualmente, pode ter sido o caso, não sei, né? Isso é um assunto para os platonistas debaterem. É um assunto bem insolúvel que demorará até o fim do Kaliuga para resolver isso, né? E não sei quantas idades de ouro e quantos ciclos cósmicos novos para você resolver determinadas polêmicas dentro desse assunto. Algumas coisas que eram sobre isso, mesmo com todo computador em que você pode testar a estrutura de uso de vocabulário, né? Mas isso, dentro do seu computador, aqueles filólogos alemães já faziam. Entendeu? Aquele Wilimowitz, aquela turma, entendeu? Schleiermacher. E o pessoal pegava tudo e estudava linha por linha para saber se havia ou não uma constância de estilo, um padrão sintático, prazão. Porque tudo isso revela, né? Você não consegue falsificar totalmente o outro, você irá. Uma das coisas que dizem de Shakespeare é que ele teria sido um dos membros da equipe que fez a tradução da Bíblia para o inglês na famosa versão do Rei James, que é a Bíblia que estabeleceu o padrão do inglês moderno. E a argumentação que justifica essa hipótese é que há uma quantidade muito fora do comum das palavras Shake e Spear na tradução. Mais do que se fosse esperar num outro texto. Ah, talvez seja verdade, eu não sei, de fato eu também não sei. Não é? Eu só sei é que o Sócrates fará, então, uma porção de movimentos de contra-argumentação, que se chamará, de modo geral, assim como ele falava, resumir dialética, cujo objetivo é a recuperação da identidade da coisa e do logos. Mesmo quando ele não tem razão, porque às vezes não tem. Aí você estava lendo o Jonathan Barnes, que é um aristotélico, que diz que prefere Aristóteles a Platão, porque o Platão às vezes está errado, alguns argumentos são falaciosos, é verdade, né? Alguns são, mas e daí? Vocês compreenderam que não se trata aí de haver um culto nenhum? Porque o sujeito, até mesmo quando erra tão maravilhosamente bem, que até aquele erro é bom, né? É útil, né? É como o fulano que claudica, mas claudica a face do lado. Né? O sujeito claudica, ele manca, mas manca passo de valsa. Então tá bom. Você não nota que parece que está dançando o Danube Azul, mas está, na verdade, mancando, né? Está claudicando. Esse é o problema do gênio, né? O gênio está bom até mesmo quando está errado. Tem um livro do William Fusser chamado Língua e Realidade, que é um livro maravilhoso. E o livro está errado. A conclusão é errada, a conclusão não é aceitável, a conclusão que ele tira é que não é possível haver comunicação linguística entre os três grandes blocos, linguísticos do planeta, três grandes blocos linguísticos, eles não se comunicam, porque esses três software não são, compatíveis. O bloco indo-europeu, né? O bloco chinês, né? Oriental chinês, e o terceiro é um bloco também lá da Ásia, exatamente eu não lembro mais como é o nome que ele dá aí, mas que esses três grandes troncos linguísticos seriam compatíveis entre si. É óbvio que ele está errado. E o Anatol Rosenfeld, que faz o prefácio, diz logo no prefácio que está errado. Mas ele está tão. Ele é pessoa, um prefaciador que começa dizendo: olha, está tudo errado. Não é isso? Não, é uma coisa boa, né? Mas o sujeito comete um erro com uma competência tão extraordinária que o próprio o modo como ele erra esclarece a verdade. E é isso, é por isso que a gente tem que ter cuidado com os gênios. A gente nunca deve tratá-los de modo despiciente, né? A palavra certa em português, com desprezo, né? Porque o sujeito tem uma competência até para errar bem. É o caso do René Guénon, o caso do Platão, o caso do William Fusser. Então, os sujeitos de um nível intelectual tão acima dos outros, assim, tão extraordinariamente avançados, que mesmo os seus defeitos podem ser transformados em qualidades como o carro de Deus. Né? Pois é, então, querendo ir voltando, não perdendo o nosso ponto, Sócrates está lá em Atenas fazendo esse trabalho. Ele é um sujeito formal, ele fica na praça o dia inteiro. A mulher dele vive curiosa com isso, a Diotima. A Diotima não, a Xantipa, a mulher de Sócrates, Xantipa. De acordo com Xenofonte, que é um novo biógrafo de Sócrates, é a mulher mais chata que já existiu no sistema solar, mais ou menos assim. Né? E a Xantipa não lhe dá um minuto de chance, obviamente, como um barrazão, tinha dois filhos. E era um sujeito meio despreocupado, desinteressado em levar para casa a comida, né? Não é? Isso é sempre um problema. Tem um romancezinho brasileiro chamado O Feijão e o Sonho, o filme já deve ter lido 20 vezes, conta essa história, que é a história de um sujeito que é um poeta. Eu gosto de poesia, mas pô, com poesia você não consegue nenhum tostão. Tem que vender poesia no bar, perguntar, você gosta de poesia? Né, eu digo, no biblioteco da cidade, talvez você consiga levar R$10 na casa da noite. É uma vida desgraçada do ponto de vista econômico. E ele então tem que ser um emprego, tem que ter lá uma vida comum. Mas a vida comum é incompatível com a sua vida de poeta. E isso é o que acontecerá com todo mundo com vocação muito grande para atividade intelectual. Kafka, por exemplo, o pai de Kafka, ele assumiu o negócio da família, tinha uma espécie de magazine, aquele conceito do Lodge and Tier, que tinha um pouco de cada coisa, assim, e ele só queria saber ler e escrever. E há muitos e muitos casos. O caso do Hermann Broch, assim que o pai dele morreu, ele vendeu a fábrica para só escrever. Mas esse conseguiu ainda uma boa grana, né? Foi antes dos nazistas pegarem. Teve essa grande vantagem, nem o timing estava certo. Mas o Sócrates era alguém assim, era alguém que não tinha uma vida normal, no sentido de uma experiência normal, ficava na praça. Ficava na praça ali, ensinando quem quer que quisesse conversar com ele. Pois não.
Olha, eu não sei o que é.
De modo geral, digamos genericamente, não. Porque justamente o que funda a filosofia, sob o ponto de vista técnico, é essa preocupação. Porque o que os pré-socráticos queriam fazer era outra coisa. Primeiro, essa expressão pré-socrática é muito inadequada, porque aí tu faz uma vala comum. Quando se via todo mundo, os pré-socráticos são aqueles filósofos que existiram antes de Sócrates, que começam lá pelo ano 600 a.C. com Tales de Mileto, que é o primeiro mais velho lá atrás. E aí então criou-se uma vala comum chamada pré-socráticos, ou então outro nome que se dá para eles é filósofos naturalistas, porque eles estão interessados em entender a natureza. Natureza em grego é physis. Também são chamados de fisiólogos, por causa disso, fisiólogos ou naturalistas. O que, é que são eles, então? São pessoas que queriam explicar do que era feito o mundo. Só que tem que ter um pouquinho de cuidado, porque há muita variação entre as posturas de cada um deles. Você pega alguém como Pitágoras, por exemplo, Pitágoras, quando diz que o mundo é feito de números, ele não está explicando o mundo da mesma maneira que Heráclito, que acha que é feito de mudança, e que Zenão de Elea, que acha que é feito de não mudança, enfim. É diferente a postura de Pitágoras. Pitágoras não é alguém que está começando alguma coisa, Pitágoras é alguém que está terminando alguma coisa. Pitágoras é um detentor de um conhecimento muito mais velho que ele, que estavam ali a pedir, que acabaram morrendo. Não é? O único pitagórico moderno que tem é o Mário Ferreira dos Santos, por incrível que pareça. É o nosso Mário Ferreira dos Santos. Portanto, é muito difícil olhar para os filósofos antigos como um bloco.
tem que tomar um enorme cuidado com isso. O melhor estudioso desse assunto é o Giovanni Reale, que tem aquele livro, que é um livro assim, chamado História da Filosofia Antiga, que é o melhor livro que tem sobre filosofia. Também é um livro do Dumont, que é um livro da Sessão Dumont, chamado A Filosofia Antiga, que é um livro que explica muito bem também como funciona esse modo de pensar do Dumont. Mas eles não estavam, em princípio, se você olhar com um bloco, porque o incesto é um pouco artificial, porque cada um deles tinha alguma especificidade, eles não estavam tentando resolver esse problema. Eles estavam tentando desvendar o mistério da natureza das coisas. Eles queriam saber do que era feito no mundo, fundamentalmente. Portanto, eram capazes apenas de um raciocínio imanente, e não tinham capacidade nenhuma de transcendência, ou seja, não havia nenhuma metafísica nesse mundo pré-socrático, eles eram apenas estudiosos. É o pedaço de Aristóteles que estuda, que veja, mesmo a física de Aristóteles, vocês vão saber, não é um livro de descrição de como é o mundo, é um livro que descreve as condições metafísicas para que o mundo físico possa existir. Portanto, a física de Aristóteles é, em última análise, uma metafísica do sensível. Tão evoluído que é o pensamento de Aristóteles em relação aos que vieram antes. Ele é uma metafísica do sensível e não um livro sobre a descrição do sensível em si. E toda vez que o Aristóteles faz aquela doxografia, que é fazer o relatório dos seus anteriores, dos que o antecederam, dizer o que é que eles pensavam sobre esse assunto, ele invariavelmente demonstra que eles partiram dos pressupostos físicos, concretos, materiais. E o problema é que, quando você, por exemplo, demanda quais são as condições para que as coisas existam, que é aquilo que na filosofia aristotélica chama-se causa, vocês aqui estão cansados, já viu só, eu devo falar umas 50 vezes, então, todas as coisas que existem são produzidas por quatro condições, são as quatro causas, a causa material, a causa formal, a causa motora e a causa final. Né? Então, esse hipótese aqui, ele tem uma existência física, ele é de plástico, que é um carboneto, sei lá, não é? Ele tem uma causa material, ele tem cara de copo, tem jeito de copo, portanto, tem a forma de copo. Então, aqui eu nunca peço por ele de um carboneto, eu não chego no mercado, vocês têm carbonetos aí? Eu peço um copo, porque senão ninguém sabe do que eu estou falando. Ele foi feito por alguém, causa motora, e ele tem um objetivo, tem um sentido, que é ser um receptáculo para líquidos. Não é? Quando Aristóteles estabelece essas quatro causas, como sendo as quatro causas que são as únicas quatro causas que podem existir, essas quatro causas não são, teoricamente, entidades do mundo físico. São entidades que têm de existir antes que o mundo físico possa existir. Porque, vocês compreendem? Por exemplo, pegam uma regra metafísica. Só pode existir aquilo que tem potência de existir. Olha, se você tem uma regra como essa regra não pode permanecer, não pode pertencer ao ser que existe. Porque antes de existir qualquer coisa que seja, essa regra não tinha que estar existindo anteriormente, obrigatoriamente? Portanto, então essa regra é metafísica, não é física. O primeiro fulano que consegue olhar para o mundo físico e estabelecer condições metafísicas para sua existência é Aristóteles, que faz isso na física. Mas também na metafísica, porque a física e a metafísica são livros que se interpenetram. Não é? Eu ensinei primeiro a metafísica para depois pegar a física. E hoje eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. Porque o Aristóteles também tem esse problema, né? Qual é a sequência que você lê Aristóteles? Porque a gente tem três problemas para ler sempre, né? O primeiro, o que ler, o segundo, o como ler, e o terceiro, em que sequência ler. E às vezes um erro nessa terceira situação pode ser um erro muito caro. Você gastou 2 meses para ler um livro, você não vai entender bem. Porque faltou ler alguma coisa antes. Eu digo sempre, nunca leia São Tomás antes de entender a história. Faça primeiro uma base aristotélica forte para depois entender São Tomás, porque senão você não sabe mais o que é que São Tomás inventou e o que é que Aristóteles inventou.
me parece, então, que é uma metodologia boa, que a gente estude um pouco pela história que estão estudados, um pouco mais assim. Não que eu esteja dizendo que tudo que está em Tomás é aristotélico. Não, tem muitas coisas que são tomistas mesmo. Mas como Tom Tomás andou usando os conceitos de Aristóteles, ele nem sempre usou como Aristóteles usou, primeiro porque ele não sabia grego, e então comprou os conceitos das traduções latinas de Aristóteles, que por sua vez eram traduções árabes. E os árabes, quando fizeram a acumulação de Aristóteles, fizeram de um jeito que não é assim. Não teve lá um sujeito que pegou e copiou Aristóteles, entendeu? O sujeito copiou e resolveu contribuir com sua belíssima opinião, às vezes muito boa, né? Às vezes com opiniões muito boas. Mas Aristóteles não era alguém que foi preservado na cultura árabe, porque ele era a base daqueles filósofos árabes, mas eles misturaram um pouquinho. Tanto é que teve que haver uma limpeza no mesmo tempo, que foi essa separação dos manuscritos dos textos árabes, dos Aristóteles árabes, para Aristóteles Aristóteles. Tem que separar um pouco. Não é? A diferença entre Sêneca e Voz, eles não são iguais, um mistura mais que o outro. Mas seja como for, né, o que acontece é que se você está lendo Aristóteles, está lendo São Tomás antes de Aristóteles, parece que a sua chance de cair numa armadilha é maior. Mas é uma armadilha de não saber exatamente o que você está falando, comprar e dar filé. Acho que a sequência de leitura é importante. Não é? É importante, a gente nem sempre lembra disso e às vezes perde um tempo enorme. Veja, como a gente tem tão pouco tempo, né? Se gastar 2 meses no livro, que não era ainda a hora de ler. E essas obras muito grandes, muito complexas, todas elas têm esse problema. Como é que você começa a ler mais o livro? Ah, não, eu vou ler A Sabedoria das Leis Eternas. Pode fazer o maior, pior negócio do mundo. Não faça isso. Né? Tem um livro do Mário Morada chamado Aristóteles for Everybody. Aristóteles para todo mundo, para todos. É um livro que está sendo traduzido lá pela E-Realizações em São Paulo, está sendo lançado, talvez ainda este ano. É um livro do Mortimer Adler, que faz comentários sobre os dialogos da Terra. No final do livro, ele diz assim: olha, a última coisa que eu gostaria é que você fosse ler a história. Porque a complexidade vai ser tão grande, você vai se cansar rapidamente. Esse negócio de ler a história é para quem tem um certo músculo intelectual. É difícil, é desanimador, você vai topando tudo quanto é dificuldade. Porque talvez fosse melhor ler o livro do Mato Miracle 10 vezes antes de pegar qualquer livro do Aristóteles. Na dúvida, se você quer ler Aristóteles direto, se você tem um certo treinamento intelectual, eu diria, vai na Ética de Coma, que é o melhor livro para começar a ler Aristóteles. Se você vencer esse, vai vencer o segundo, esse aqui. Mas não vai direto na Geração em Corrupção, você não vai entender nada. Pois é, você não entende.
É difícil.
Saber a sequência certa de ler é uma das sabedorias mais importantes para organizar a sua vida intelectual. É um dos eixos da sua vida intelectual, saber a sequência de leitura das coisas. Bom, mas eu não queria perder o Platão de vista. Então, Platão estava lá, então, em Atenas, fazendo esse trabalho de interlocução sistemática, ou seja, ajudando a recuperar a identidade entre o logos e a coisa, não é? Pelo método dialético. Então, o sujeito chega lá e faz uma afirmação, que é uma afirmação exorbitante. Não é? Daí ele começa a conversar, fazendo perguntas, até que o sujeito, se for minimamente inteligente, é capaz de baixar a bola e dizer assim: não, de fato, eu acho que eu entendi. Tem gente corrigível que não vai mudar de opinião de modo nenhum, porque o problema do sujeito não é discutir o assunto, é ter a sua opinião. É um tipo de narcisismo, é um determinado tipo de narcisismo que impede a pessoa de aprender. Pessoas assim, tem uns que aprendem porque eles vão depois ler em segredo, secretamente, vão estudar secretamente. eles sempre me implicando publicamente, mas no fundo vão fazer tudo o contrário de coisa para tentar entender de verdade. É só uma questão de marketing pessoal, assim, que acha que é bacana isso, conhecer assim, entender. Porque aqui no Brasil ensinou-se um estudante universitário que ser um bom estudante universitário é você ser polemista. Polemizar é uma demonstração de qualidade intelectual. Então o sujeito vai lá e fica fazendo polêmicas gratuitas e vazias. Ele não tem o menor interesse em entender nada daquilo que está sendo dito. Mas ele acha que se ele levantar lá e quiser estabelecer uma pergunta, tem alunos aqui, devem ter alunos assim, impossível que vocês não tenham alunos assim, é impossível. Sempre um, dois, três de cada turma. É o sujeito que fica encrencando só pelo prazer de brincar. Entendeu? É isso, entendeu? Ele vai encontrar qualquer argumentação para encrencar com o negócio. Ele não está querendo entender. A pergunta não é uma pergunta feita. Uma vez eu ouvi o Lago responder a uma pessoa dessa. A pessoa fez uma pergunta e ele falou assim: olha, eu não respondo perguntas que são feitas por pessoas que já sabem a resposta. Eu não respondo perguntas cuja resposta já é sabida pelo perguntador. Porque, no fundo, a pergunta era uma pergunta meramente retórica de vaidade, não era uma pergunta de verdade. Ah, então é esse tipo de interlocutor também, né? Aqueles que queriam ser ajudados por Sócrates eram ajudados. E ele fez uma carreira como tal. O problema de Sócrates, no entanto, é que ele esteve, de alguma coisa envolvida, num enorme embrolho político, que foi a derrota de Atenas por Esparta. Atenas perdeu a guerra do Peloponeso. E não só perdeu a guerra do Peloponeso, como perdeu completamente a possibilidade de continuar reinando como o centro de pensamento e da criação da arte entre os helenos, porque a guerra do Peloponeso durou muito tempo e entre diversos acontecimentos teve um cerco em Atenas que reduziu as condições sanitárias a um ponto que Atenas foi atingida por uma grande peste que matou, entre outros, Péricles. O século de Péricles havia sido o século em que foram erguidos aqueles prédios monumentais, né? O Partenon, por exemplo, aquele prédio em cima do morro lá em Atenas, aquilo é um templo para Palas Atenas, que é virgem, por isso é que chama-se Partenon. Partenos, em grego, é virgem, né? Partenon, ou Partenon, que é homenagem a Palas Atenas. E aquilo foi destruído por um terremoto há muito pouco tempo. Não foi, há muito pouco tempo, sei lá, 200 anos, sei lá, alguma coisa assim. Não foi, aquilo não foi vandalizado, foi destruído por um terremoto. E o, deve ter sido também vandalizado um pouquinho, as estátuas foram derrubadas, né? Claro, ao longo da história. E esse século de Péricles, que foi o século mais deslumbrante da civilização helênica, ele foi interrompido então por essa guerra de Esparta. Na verdade, a própria guerra de Esparta foi causada pelo excesso de sucesso de Atenas, porque há uma coisa meio entrópica que dirige o mundo. Toda tentativa de alguém ser hegemônico é automaticamente acompanhada de uma reação a isso. É por isso que uma hegemonia, está nos jornais de hoje, o Simon Chambers, que é um historiador inglês, está dizendo que a hegemonia americana durou 5 minutos. De certo modo, ele tem razão, né? Ele está exagerando um pouco, mas o problema é que todo processo hegemônico exige procura atrás de uma concorrência automática. Se você tem uma hegemonia que acontece pela derrocada do seu inimigo, primeiro, que era de campo da União Soviética, a China vai se meter no lugar. Se não for a China, vai ser outro, e assim quiser. Vocês compreendem que isso é assim, né? É um processo meio entrópico do mundo, que é uma tendência que é no mundo das coisas se equilibrarem. Não é? Isso acontece nos mercados, acontece mais ou menos tudo. Se eu encostar um copo de água fria num copo de água quente, o que acontece depois de certo tempo? Eu vou ter água morta. Então, isso aí é um processo que preside cosmos é entropia. Ele é um processo de morte, não é um processo de vida. No limite significa o seguinte, que todas as entidades, digamos, planetárias, o corpo celeste, tenderá a ter a mesma temperatura. Quando tudo tiver a mesma temperatura, nós teremos a morte térmica no universo. Se o Sol tivesse a mesma temperatura da Terra, você teria uma infinidade de vida aqui. Compreende isso, né? Que para ter vida aqui tem que ter desequilíbrio. Isso está na filosofia grega o tempo todo. A ideia de que só pode haver movimento, né? É uma ideia de Aristóteles na física. Só pode haver movimento entre contradições. Por exemplo, eu posso me mover entre de vivo para morto. Não é isso? Não é isso que acontece com um ser que começou o seu percurso existencial? Você vive da geração à geração. A corrupção, de alguma maneira, é o contrato à geração. Né? Só existem movimentos entre os contrários, não é isso? Não é, por exemplo, o jovem só se movimenta, só vira velho, porque antes era jovem. Portanto, para poder ser velho, eu tenho que ter sido jovem antes. O velho, de alguma maneira, é o contrário do jovem. Por isso que os gregos dizem que não há movimento entre duas coisas iguais. Tem que haver movimento sempre entre contrários. Portanto, para que haja movimentação, para que haja mudança no mundo, é preciso que haja contrastes. Logo, de alguma certa, maneira, não é? A lei da entropia é um princípio positivo, porque o problema está em que você tende a reequilibrar o tempo todo, diminuir aquele contraste. E essa diminuição do contraste é potencialmente uma redução da possibilidade de mudança. É por isso que eu acho que aí há conclusões notáveis, por exemplo, talvez os relacionamentos amorosos funcionem melhor quando há uma certa disparidade de amorosidade entre as duas pessoas. Porque duas pessoas de amorosidade equivalente. Talvez, é por isso que as crianças nascem de pais adultos, porque é preciso que haja um contraste entre a maturidade e a capacidade de ação do pai em relação a uma criança que não sabe nem rolar sozinho. Um bebê não, nem rola sozinho. Você põe e fica como você põe. Nem rola para o lado sozinho. Né? E assim por diante, há milhões de conclusões que você pode tirar a respeito disso. Não é isso? Mas, para os gregos, a ideia de que o contrário é que explica as coisas está também na base da dialética. Porque a dialética socrática é isso. Você propõe ao seu interlocutor o contrário do que está dizendo para ver o que sobra da primeira ideia. Não é? Dialeticamente. Portanto, Sócrates vai descobrindo as coisas. Mas Sócrates é responsabilizado indiretamente por uma tirania que houve em Atenas. Porque quando Atenas perde a guerra do Peloponeso, ela é governada por uma junta, digamos assim, por um governo títere, de 40 pessoas, os 40 tiranos. Esses tiranos não são tiranos do sentido moderno, de tirano salvo rex, que nós temos na palavra. Um tirano não necessariamente é um sujeito mau, né? Porque o tirano ele pode ser, às vezes, a única solução possível, em certo campo político. Aristóteles explorou isso na política. E às vezes a tirania parece ser a única solução possível naquele momento. E entre esses tiranos que fizeram barbaridades, que fizeram atos de arbitragem, estavam muitos alunos de Sócrates. Como depois que todo o processo se amansa, esses 40 tiranos foram anistiados, ou seja, aquele governo título colocado lá, para governar Atenas, foi um governo colocado pelo inimigo, foi anistiado. Ninguém pagou, portanto, o preço político daquela a traição, digamos assim. Aí precisava-se punir alguém, esse alguém punível escolhesse, então, Sócrates como o bode expiatório, exatamente dentro do contexto da teoria do bode expiatório da legitimação artificial de René Girard. René Girard é um filósofo francês, que mora nos Estados Unidos há muitos anos, que tem uma teoria maravilhosa sobre a vítima sacrificial. E a ideia de que a humanidade só consegue recuperar as condições de de unificação capaz de dar estabilidade social, quando as frustrações sociais são, de alguma maneira, curadas, de alguma maneira, catarticamente atribuídas a outro, a um inocente. A própria história da humanidade começa com um crime contra um inocente, que é Abel matando Caim. O primeiro fato histórico contado no Gênesis é a morte de Abel sobre Caim. Por isso é que há uma base muito grande nesta teoria do René Girard, e a ideia de que você tem que pegar alguém que não tem culpa, e que tem ao mesmo tempo a ausência das condições de retaliação. Não pode ser alguém que tenha aparência gloriosa, não pode ser alguém que tenha muitos amigos, tem que ser alguém que esteja tão sozinho no mundo que será uma vítima sem poder de reação.
Isso, segundo o que eu queria, é uma decisão que ordena.
É, porque você tem uma frustração geral com relação a alguma coisa, né? Por exemplo, você tem aquela gerente de ar, tem um processo de inveja, todo mundo inveja alguma coisa, não porque aquela coisa seja desejada em si, mas porque você não a tem. Tá? A inveja que você tem do outro vai gerando uma insatisfação que tende a romper o sistema. O único modo do sistema não ser rompido, não ser explodido, é que você consiga responsabilizar alguém por aquele fato de que você é culpado. E que é o que é o bode? O que é o tal do bode expiatório judaico, por exemplo? No final do ano, o rabino pega lá um bode, diz assim pro bode: olha, bode, você é que traiu minha mulher, você é que roubou dinheiro daqueles fiéis, você é que fez não sei o quê, você não sei o quê. E dava um pontapé no bode barranco abaixo, precipício abaixo, e o bode morria no teu lugar. Olha, essa é a ideia de catarse. Quando Aristóteles, na poética, interpreta o teatro grego, ele acha que o teatro grego é catártico. Não digo teatro grego como teatro trágico, né? O teatro trágico grego é catártico, porque você vai lá e vê alguém se dar muito mal. E eles nós falam assim: puxa, ainda bem que não fui eu. Entendeu? A catarse é isso. Catarse em grego significa limpeza. Aqueles cátaros, catarse é limpeza. Aqueles cátaros, lembra dos cátaros? Houve uma cruzada contra os albigenenses, que eram os cátaros. Os cátaros eram uma seita, não era uma seita cristã, portanto não era herética, era um grupo religioso de natureza maniqueísta, que achava que tinha que ter uma limpeza, que a limpeza era bom. Por isso os cátaros. Catarse é isso, é limpeza. Olha, o que que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo é o bode expiatório por excelência, porque ele diz assim: olha, eu vim aqui para pagar os pecados de vocês, pô. Ou seja, o que as pessoas se recusam a entender e não entendem, que esse é o maior de todos os problemas da compreensão do cristianismo, é que o processo de salvação da alma, que é conduzido por Jesus Cristo, é um processo que foi dado pela humanidade gratuitamente. Basta só que você acredite nisso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus Cristo não falou assim: olha, eu vou ser bode expiatório, eu vou lá, tal, eu vou lá, se você ficar no lugar de vocês, se vocês fizerem isso. Não. Ele foi sem nenhuma pretensão. Portanto, a salvação é de graça, portanto, você aceita isso. Só que é muito difícil entender isso, porque nós vivemos numa cultura de preço, e a gente acha o tempo todo que as coisas não podem ser gratuitas, tem que ter algum preço envolvido aí que dá por trás das coisas, a gente não entende. Entendeu? É por isso que a gente não entende o processo de sacrifício ritual, o sacrifício de Jesus Cristo, que é um sacrifício de natureza, sacrifício. É como o Sócrates, claro, com batalhas nas proporções, né? Mas Jesus Cristo, Sócrates, é todo o mesmo processo. É o aquele Gregor Samsa da Metamorfose. Muito sujeito trabalhava naquela família, muito sujeito que tinha um mínimo de noção de responsabilidade, não é isso, né? É o único sujeito que tem uma capacidade de fazer alguma coisa, e é aquele fulano que é visto como um inseto pelos outros, ou seja, aquele sujeito que é animalizado e transformado num monstro Nenhum momento aquela família pergunta assim: será que naquele quarto não está o monstro que comeu o nosso filho? Todo, essa constatação nunca é feita pela família. A família parte do pressuposto automático de que aquele inseto, aquele monstro, é o Gregor Samsa. Entenderam essa diferença? Aquele troço é o Gregor Samsa. É a vítima sacrificial. Não há modo de entender a metamorfose a não ser a partir do contexto da vítima sacrificial. Pois é isso que Sócrates vai ser. Mas para que a vítima sacrificial possa fazer algum sentido, porque na estrutura da realidade, é preciso que ela represente alguma coisa que ela salva. O que ela representa na teoria do René Girard? Representa a recuperação, digamos, de um equilíbrio social capaz de permitir que o sistema não entre em colapso. Que ele não exploda com violências cruzadas e retalhadas, né? Que a pior coisa é a violência retalhada. Se mata um da família, da outra família, ele mata um da sua família e assim por diante. É os Capuleto e os Montecchio. Não é? Capuleto e o Montecchio, a Romeu e Julieta é uma das mais metafísicas peças de Shakespeare. E todo mundo apenas consegue enxergar os seus aspectos românticos, tá? Mas nunca ninguém se comunica, ninguém, né? De verdade, a Romeu e Julieta não disse que ela trabalha. De certo modo, é uma solução para um problema metafísico. Mas isso já é outro assunto. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso é que alguma coisa da vítima sacrificial salva. O Jesus Cristo salvou o pecado capital, o pecado original. E Gregor Samsa salva a família. No dia que ele morre, a família vai fazer um piquenique. Tudo, a família tem um alívio enorme, a empregada coloca aquele bicho na calçada, como que se despede de um saco de lixo. Veja bem, você quando tem um hamster que morre, você não faz um enterro. Um hamster morre, você não faz um enterro, pelo menos lá, né? Pega as crianças, todo mundo vai lá, enterra o hamster. Pois o pessoal enterrou o filho, o Gregor Samsa. Não enterrou, botou na calçada, assim, em cima de um monte de lixo. Aquele inseto, né, para ser levado pelo lixeiro e embora. A empregada, a empregada que faz, né? Não é isso? Compreenderam a desgraça? Aí a família combina de fazer um piquenique. Aí eles pegam, todos eles já estavam melhores, porque o pai tinha arrumado um emprego em um banco, a mocinha trabalhava numa escola de francês, não é? Ou coisa equivalente, enfim, tinha lá melhorado muito de vida. E aí eles pedem, todo mundo pede dispensa de trabalho e vão todos fazer um piquenique, pegam um trem e vão assim para o subúrbio lá de Praga para curtir um dia de sol. Felizes da vida com a morte do Gregor Samsa. Ou seja, depois que a vítima sacrificial morre, alguma coisa acontece ali, algum efeito ali que melhora a vida daquelas pessoas que estão. Ele volta ali. É o que acontece aí na apologia de Sócrates. Então, o que salva a morte de Sócrates? O que ele resolve? A morte de Sócrates resolve a possibilidade da existência da filosofia em si própria. Ou seja, ela é o sacrifício para que a filosofia possa ter existido. Se você não faz, ele não faz isso, a filosofia não nasce aí. Ele nasce em outras circunstâncias, mas não é.
Porque se ele seguisse os conceitos do futuro, né? Ele vai adaptar. Fala, ó, tem essa parte aqui, essa relação central do futuro, ele vai encaixar a obra de realidade, é ali.
Então, aí não teria havido filosofia nenhuma, teria só havido um filósofo covarde que entraria nos anais do, digamos, da crônica policial da época. Não é isso? O fulano que fugiu. Reparem numa coisa importante aqui, interessante, assim, que é o seguinte. Quando eu era criança, tinha uns colegas de colégio, assim, e sempre tem uns meninos, assim, cafés que me tinham os arquivos, né? Então tinha lá um que disse, ah, tá vendo, eu vou provar para vocês porque Jesus Cristo não é Deus. Estava em colégio marista, tinha missa toda semana, tinha. Né? O tempo que um colégio marista que falava de religião. Falava de religião. Ainda não tinha vergonha de ser católico, né? Porque o mesmo colégio onde eu estudei, passados aí alguns anos, a minha filha foi estudar lá, E aí descobriu que não tinha aula de religião, tinha aula de educação religiosa. Aí o irmão perguntou assim: você sabe o que é educação religiosa? Primeiro dia de aula, ele falou assim: ah, eu sei, é alguma coisa que está no lugar da aula de religião. Porque pelo menos uma escola católica não devia ter vergonha de ser católica. Ah, não, mas pode haver aqui um judeu, um muçulmano. Ah, então não, se o sujeito que é judeu muçulmano, escolheu uma igreja católica, uma católica, então paga o preço para você. Pô, por que você não vai lá para a escola de judeu? Tem escola para judeu. Vai para o grupo escolar que ninguém dá aula de religião para você. Né? Ou coisa equivalente, né? Pois o. Então é, os meus colegas dizem assim: ah, sabe, como é que eu provo para você que Jesus não era Deus? É simples, se ele fosse Deus, ele tinha descido da cruz e enchido todo mundo de bolacha. Dá para você ser. Dá para você imaginar uma incompreensão mais. Né? Assim, é o sujeito que melhor não entendeu nada. Né? Que sempre tem. Sempre tem um aluno que é o sujeito que melhor não entende nada. Nunca elogiaram assim: olha, você é o sujeito que melhor não entendeu nada até agora. Né? Mas a ideia da vítima sacrificial se rebelar contra o sacrificante é a ideia mais estúpida que há, porque é uma ideia que faz com que o sacrifício perca todo sentido que há. Não é? Portanto, a vítima sacrificial não pode se rebelar. Por isso que ela é, na prática, o cordeiro, a ovelha. Porque o que é o cordeiro e a ovelha? É um animal dócil, um animal com baixo poder de retaliação. Não é? Você não pega um pouco espinho para fazer isso. Não é? Você pega um bicho que ele mal pode se defender. Não é isso? É um animal mais parecido com o ser humano que você pega para fazer sacrifício e que tenha uma docilidade natural, uma espécie de facilidade natural. Você nunca pega um animal perigoso, um animal forte, um animal rápido, feroz. Você pega sempre o mais bonzinho. O que significa isso? É aquele sujeito que não é capaz de retaliar. Quem que é a sua mãe? É um sujeito que não tem amigos. Ele é um sujeito que não tem fortuna. Ele não tem interesse econômico. E ele, afinal, estava por baixo, porque pertencia a um grupo político que, de alguma maneira, estava em desgraça, dava para matar só para esse problema. Não é? Por que Jesus Cristo é uma boa última sacrificial? Porque ele não interessa para ninguém, ele não tem amigos. Tem coisa de Deus, tem lá 12 patetas, que são 12 sujeitos que não sabem nada, são 12 sujeitos modestos, só ficam inteligentes depois, quando o Espírito Santo, né? Faz o, né, faz o Pentecostes, né, faz a iluminação, mas até então, não. Né, ele não tem amigos entre os judeus, o Caifás está louco para que ele desapareça, o sacerdote judeu quer se livrar dele a qualquer custo, porque ele é um problema. O Pôncio Pilatos, mais ou menos para ele tanto faz, mas ele também não quer nenhuma encrenca, então se ele sente que matar o homem é mais fácil, ele acha bom matar o homem, porque afinal, né, ele quer o quê? Ele quer que perturbe o seu sossego. Há algum amigo de Jesus? Não. Portanto, ele é um sujeito fácil de matar. Né? Vai ter um reino vizinho que vai defendê-lo? Não. Vai haver uma sublevação popular? Não. Popularmente, todo mundo estava querendo ver sangue mesmo. Não é? Todo mundo queria ver o sangue mesmo, portanto havia aí uma torcida popular para que ele morresse mesmo, que fosse sacrificado. E todas as vítimas sacrificiais são assim: Gregor Samsa. Há alguma possibilidade dele ter poder algum de alguma coisa? Não. Ele representava alguma coisa ainda? Não, porque ele já não era mais contribuidor da economia doméstica, portanto não era nada. Os parentes poderiam vir ajudá-lo? Os parentes que fazem questão de dinheiro. Compreende o sistema da vítima sacrificial? Isso é o Sócrates. É a vítima sacrificial do sistema. É aquele fulano que será escolhido para ser morto para que possa haver uma catarse do resto. Essa catarse, ou seja, aquela tensão crescente que havia, de que os atenienses achavam que alguém devia pagar o pato de alguma maneira por aquela traição, por aquela desama menina feita, né, na tirania dos 40, aquela tensão só iria se resolver, para que ela não chegasse a um grau de explosão, se alguém fosse responsabilizado por ela. E essa pessoa é o Sócrates. A gente dizia que o Sócrates seria um julgamento político, tem um famoso livro aí, que defende a tese de que um julgamento só ser político. I.F. Stone, uma advogada americana, ficou famosíssima. Pois essa é uma maneira de explicar, é claro, mas a explicação do bode expiatório é muito melhor. É muito mais profunda, muito mais completa, muito mais ampla, muito mais abrangente que a explicação do A.F. Stone, que apenas está lidando com o fenômeno político. Ele não era político no sentido que o A.F. Stone jogava, de que era preciso tirá-lo como força política do sistema. Ele nunca representou um problema político do sistema. Era muito mais um estilo sacrificial do que outra coisa. Havia uma tensão política. Havia uma infelicidade generalizada, uma pressão que só aumentava, que precisava resolver catarticamente, ser resolvida catarticamente, para que pudesse voltar o sistema a um equilíbrio viável. Ela havia perdido já a sua época, porque ela já não estava muito longe. Mas, de alguma maneira, a tragédia grega já tinha se transformado sob Eurípides numa coisa muito diferente. A gente olha para a tragédia grega e tende a ver um bloco unitário, mas quando você olha para os três grandes versos, né, que é Ésquilo, Sófocles e Eurípides, nessa sequência, você percebe que eles são muito diferentes. Tá? Então, Eurípides já tem coisas do Ato da Velha. A gente tem lá uma tragédia dessas aí, eu já vou dizer o nome para vocês, e que tem lá uma personagem que, quando me contam que a Apolo havia feito isso, aquilo, outro, né, o sujeito faz um discurso contra a Apolo, mas que sem vergonha, mas que cara de pau, como é que isso faz uma coisa dessa? A Apolo teria estuprado uma mulher. Pô, mas esse sujeito tem que mesmo. Tipo, imagina se os mais antigos iriam ter coragem de botar numa tragédia grega, né? Uma tragédia grega, botar um ataque direto a um deus. Logo, já aí em Eurípides, você tinha perdido aquela conotação que é a origem da catarse da tragédia, que é aquela ideia da inevitabilidade do destino, do fato de Deus. Os deuses controlam a sua vida, os deuses já estão muito humanizados. Eles sempre foram meio humanizados, mas agora já estão muito parecendo com os seres humanos para que eles possam cumprir esse papel catástrofe. Não é mais possível. Quer dizer, há uma redução do valor relativo da tragédia grega como organizador da mente do ateniense. É, quando a religião grega começa a decair, depois de Homero, aí entra no lugar de alta tragédia. Quando a tragédia que ele começa a decair, entra no lugar de alta filosofia. Há, portanto, uma sequência, mais ou menos assim, de iluminações sucessivas. Quando a filosofia acaba com o lado de Aristóteles, é preciso esperar ainda 300 anos, Aristóteles morre em 1922, mais 300 anos para que o cristianismo proponha a luz ao sistema novamente. Só 322 anos depois. Mais, né? Porque final. 322 mais 33, né? Para poder recuperar a possibilidade de intervenção no sistema. Que já havia, estava perdido já no âmbito da tragédia. Logo, Sócrates acaba sendo uma personagem trágica. Ele é uma personagem trágica no próprio sentido da palavra. Ele não fez nada de mal a ninguém. Ele argumenta muito bem com relação à sua inocência. ele prova que não pode ter feito nada errado, ele dá o testemunho, oferece o testemunho de outras pessoas, ele age um pouco supervalente, verdade, mas um pouco desprezo ao final, né? No, na hora em que ele tem que escolher, porque há dois julgamentos, o primeiro é o julgamento da causa em si, o segundo é o julgamento da penalidade. Quando você é culpado, você pode propor ao tribunal uma pena alternativa. Todo mundo imaginava que Sócrates fosse propor o próprio exílio, um banimento. Seria ótimo. Ninguém queria matar um sujeito de 72 anos, que era herói de guerra, e que era teoricamente muito conhecido, embora não fosse assim uma discussão, porque afinal ele era alguém que estava na praça, né? E logo havia uma porção de razões para se poupar só, se ele tivesse proposto um banimento como alternativa. Mas ele não propôs, ele já faz até uma piada, não, eu queria substituir a pena de morte por uma hospedagem aí no Pritaneu, que é, usaram uma espécie assim de acomodações VIPs, onde eram hospedados os heróis olímpicos. Ganhou lá a Olimpíada, a vida, estava lá no Pitaneiro, com aquelas uvas todas, comendo uvas, com aquelas sereias todas, aquela coisa maravilhosa, tomando aqueles banhos, enfim. Só que a gente não faz isso de mera provocação ao grupo, e aí predispõe o júri contra ele. Não é? Como se, de alguma maneira, ele estivesse entendendo que é o seu sacrifício. O Xenofonte, que também foi aluno dele, que é historiador e não é filósofo, o Xenofonte, na sua apologia de Sócrates, também escreveu um trabalho chamado Apologia de Sócrates. Diz que o Sócrates tornou-se, deixou-se matar, e criou, então, um espírito contrário a si próprio, porque Sócrates temia a velhice e os seus problemas, né? A velhice, o envelhecimento e a decadência do corpo. Que é uma atitude muito pragmática do Xenofonte. Não sei se dá para acreditar nisso, mas Xenofonte tem essa tese de que ele teria escolhido a morte se acharia que era melhor a morte do que ser velho. Que a delícia de se ver muito gostosa, muito doente, mal-estade, os problemas da vida. E portanto, não saberemos, mas é claro que dentro da perspectiva platônica, que é a perspectiva que nós estamos vendo agora, afinal, o diálogo, que não é um diálogo na verdade, mas um texto que nós estamos lendo, que é uma teologia de Platão, que esteve garantidamente no julgamento. Platão presenciou o julgamento, ele não esteve no dia da morte, mas no julgamento esteve. Portanto, há provavelmente aí um certo realismo dentro dessa interpretação platônica do que aconteceu. Né? E Sócrates, de fato, talvez tenha prescrito que o seu sacrifício representaria, de uma análise, a possibilidade de recuperação, de manutenção, de salvação de alguma coisa que era a filosofia, que está associada essencialmente à consciência do indivíduo, mesmo quando essa consciência do indivíduo ela é uma consciência em contraste com a consciência social. Porque nem sempre a consciência do indivíduo é consciência coletiva. Às vezes há entre essas duas coisas um contraste insolúvel. É como se houvesse aí uma situação tensional, aliás, uma das mais importantes, características da condição humana é viver sob situações tensionais. Nós só temos tensões o tempo todo. Por exemplo, você, cada um de nós é um indivíduo separado dos outros, com independência física, não é? Independência mental, independência aparentemente em todos os aspectos. E, ao mesmo tempo, nós somos membros de uma coletividade a qual nós devemos uma parte da nossa própria vida. Quanto é que nós devemos? Não sabemos. Mas sabemos, por exemplo, para começar, não fomos nós que inventamos a vida,
então a primeira prova que nós devemos muito a Deus. Não é? Portanto, algum tempo de Sócrates, ele tem uma consciência dele mesmo, a consciência dele pertence, por outro lado, ele pertence a uma coisa de alguma maneira subordinada a ela. Essas coisas podem ser compatíveis, podem ser uma parte do tempo. Serão sempre compatíveis? Não, não necessariamente. E aí é que está o problema que Sócrates estou obviamente falando agora das questões objetivas e concretas do caso, né? Não estou aqui me referindo às questões de fundo. De fundo, porque ele seria a bola expiatória, porque o bola expiatória não tem jeito de escapar. Não é? Tem uma historinha do Esopo que conta isso, que é do leão e do carneiro, acho que é o leão e o carneiro, que os dois estão bebendo água no rio, e ele falou assim: ah, você falou mal de mim semana passada. Eu estava viajando, mas você não sabia, não é verdade, tá bom, você está sujando a minha água. Mas como pode ser se você está bebendo acima de mim? Eu sei que está sujando a minha água. Ah, foram os teus parentes é que não gostam de mim. Ai, comeu o carneiro. O leão queria comer o carneiro de todo jeito. Entendeu? Mas, então ele teria que ser morto, que não haveria solução para aquela situação. Então não estou mais discutindo isso, mas do seu ponto de vista formal, nos termos em que a situação de julgamento se apresenta, né, e aparece, o que você tem ali é uma situação assim, Sócrates é acusado de ter deuses, de torcer para deuses diferentes dos deuses da cidade. E para a Grécia, para o mundo helênico ser importante, porque o mundo helênico é um mundo homogêneo. Não é? O mundo helênico é completamente homogêneo. Você tem, portanto, um conjunto de cidades pequenas, cidades de estado, muito pequenas, que falam a mesma língua e que veneram os mesmos deuses. Não há diferenças entre o indivíduo e a sociedade. Por isso que Aristóteles disse na política que o homem é um ser social. Zoon político não deve ser traduzido como se faz de modo geral pelo homem político, né, por ser político. Não é isso? Zoon político não significa, na linguagem aristotélica, o animal político que se de modo geral se diz, querendo dizer com isso que tudo que o homem inventa ou faz tem alguma conotação associada ao poder. Não é isso que Aristóteles queria dizer? Ele queria dizer que o homem é um ser que vive na terra. E a polis o que é? A polis é a sociedade humana. E não há homens que não vivem na polis. Portanto, a tese russoniana de que o homem nasce com a cidade e só se estraga porque vai para a sociedade é uma tese completa. Um exemplo de alguém que nunca viveu em sociedade. Ah, eu tenho um tio que resolveu ir morar no mato, mas agora, né? Depois de velho e tal. Mas não alguém que viveu sem sociedade, você não tem nenhum exemplo. Você tem um móvel. Mas um móvel vive em um animal, você é um ser humano. Você tem um Kaspar Hauser. Não é? Vocês assistiram o filme de uma Kaspar Hauser? O Kaspar Hauser é um dado real, como se diz o Kaspar Hauser, que foi contado com a mãe, tendo sido vivido no porão, e tendo nunca encontrado com ninguém. Vivia lá dentro do porão, recebia tudo inteiro, um pedacinho de pouco de vida para fora, e que viveu lá a vida inteira. E esse jeito, quando eu fui até lá, ele não tinha a menor ideia de mim, ele é libertado, né? E ele, no entanto, é um ser completamente descaracterizado como ser humano. E aos poucos aprende a falar assim: alemão. Depois eu descobri que no ensino que eu falo alemão exatamente desse jeito. Assim. Aí me deu uma desesperança. No máximo eu consegui falar alemão como o Kaspar Hauser.
perfeito, animado. Eu sou um homem, um sujeito que nunca se transformou em pessoa normal, mas a sua causa é um pouco diferente do que a sua foi que viveu sociedade. O resultado não é bom. Eu penso até se funcionando de que o homem é bom, nasce bom, que é estragado pela vida social, é uma tese, para dizer o mínimo, exótica. Exótica e inverificável. Eu teria que ter exemplos concretos de seres humanos sozinhos para dizer, olha, está vendo? Esses são bons e os outros eles são ruins. O quê? É, a tese é uma tese fantasista. Não tem nenhuma, não cabe nenhum. Nenhuma ideia. Aquilo que isso é qual uma preferia, que não é uma tese científica, que é inevitável. Então eu não posso afirmar uma coisa dessa. Né? É isso que eu estou afirmando tão peremptoriamente, assim, não posso afirmar isso. E esse é o problema central que Aristóteles quer nos mostrar no início da política, dizendo que o homem é um ser político, tanto o interesse social, o interesse da polis, político da polis, né, nesse sentido, é maior do que todos os outros que devem ser autoritários. Mas isso só vale para o tempo de Lênin, o tempo da história, em que a polis era isolada uma da outra, de modo geral pelo mar, que é Miras, uma das Miras, né, em que há uma enorme homogeneidade entre os cidadãos. Todos têm indicações de parentesco, porque no mundo a polis é uma reunião de amigos e as tribos são reuniões de famílias. Tem lá uma família, tem lá um homem, uma mulher, três crianças. As crianças casam com três pessoas. Essas, cada uma vai montar uma casinha em volta daquela casinha onde mora o pai, as duas agora. Aí, né, os pais, depois viram netos e assim por diante. Quando você tem uma série, tem uma tribo. Né? Umas 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Ismael, nem havia 12 tribos para Ismael. São 12 tribos sempre primeiros, digamos, dos 12 primeiros filhos, os 9 primeiros 12 aí, que significado simbólico, né? É o mesmo evento positivo. E aí essas famílias, não é? Essas tribos que são associadas ao sangue, elas misturam-se numa entidade maior chamada polis, chamada cidade. Logo, o que há aí é uma homogeneidade tão extraordinária que há pouco o que fazer. E aí não há muita ideia de que possa haver uma dissociação entre os grupos. Por isso que a história está funcionando assim. Isso não vale depois do Viator, não vale mais do mundo. Né? Depois de Thomas Wolff, depois de Minerva, depois da Idade Média, em que não há mais nenhuma associação verdadeira. Aí então você não pode mais ficar desse jeito, porque se há alguma coisa hoje completamente incompatível, é o interesse único do interesse privado. De alguma maneira é assim, hoje em dia. Portanto, você não pode mais fazer esse raciocínio de Totélio hoje, que mudou muito. As condições nas quais a história funcionava eram muito diferentes das condições nas quais nós raciocinamos hoje em dia, nas quais nós temos de raciocinar hoje em dia. Portanto, Aristóteles criou a ideia da polis. No tempo de Platão, que é o tempo da história, né? Aristóteles foi 20 anos quando ele nasceu. No tempo de Platão, você tinha ainda a ideia da homogeneidade da polis. Portanto, a acusação que vai Aristóteles é uma acusação muito grave, porque é uma acusação de dissidência social, não é? Isso é a dissidência social. Mas, Sócrates é que há uma impossibilidade de ele não ser um dissidente, quer dizer, que ele precisa ser às vezes dissidente, porque ele é uma nova parte de ficar de acordo com o conjunto social dele. Portanto, a percepção do conflito entre a consciência individual de Sócrates e a consciência individual do Estado, que é o da polis, é o crime que torna Sócrates passível de ser transformado em guarda-chuva. Ora, essa distinção é decisão de base filosofia. O que é a consciência, o que é a filosofia, é sempre, sempre, sempre consciência individual. O máximo do que é consciência. Apenas o sentido de forma individual, intelectual. Não há, entendeu? Você sempre terá uma consciência filosófica que tem alguma coisa de mundo. A consciência é o que é individual. Quando ela não estiver de acordo com o coletivo, você tem um problema para resolver agora. Porque, ao mesmo tempo que você não pode dispensar o coletivo, né? Você também não pode dispensar para você próprio, porque ele gerará então sobre tensão. Se essa tensão virou um problema jurídico, virou um problema de direito penal, aí você espalhou o preço. A morte só a tensão dele. É um preço que você não consegue evitar para solucionar a tensão. No entanto, ao ter se deixado matar, que é mais ou menos o que aconteceu, Sócrates preserva o direito da consciência individual poder se contrapor a consciência coletiva. E ele mantém a filosofia dele. Inaugura, aí, então, o conceito próprio de filosofia, tal como nós o conhecemos hoje. Diferentemente do que eu os associados imaginavam que fosse.
Ele foi pedido, né?
E será pior para vocês, porque vocês irão passar para a história como assassinos de um homem que só fez o bem para Atenas e que nunca durou sua vida pessoal, só da vida pessoal. E vocês serão acusados por pessoas que virão depois de mim de ter feito tudo isso, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Nesse momento.
Ele ainda fala que era a vida dele que foi
Esse é essencialmente o contexto e a ideia central do Apologia de Sócrates. Ele não é um diálogo, ele é o livro único dentro da obra platônica, não se parece com nenhuma coisa, é preciso que você sempre partir do pressuposto, porque ele é uma reportagem jornalística. Ele tem uma conotação de reportagem factual, ele não é um livro de filosofia. Apologia de Sócrates é a descrição, é a transcrição de um depoimento dado por alguém no seu próprio julgamento. De certo modo, os evangelhos também são isso. São todas descrições jornalísticas. Quando eles discordam, não discordam muito, mas discordam sobretudo assim. Apenas um evangelho fala de dois ladrões, por exemplo. Né? O que os outros três não falam? Porque nem todo jornalista está prestando atenção no mesmo assunto, enquanto está no mesmo detalhe, quando está cobrindo uma matéria. Não é isso? Portanto, essa é a atual detalhes da Bíblia. Os quatro evangelhos não são, às vezes tem só em um. Às vezes tem uma certa história dos quatro. É? E a razão pela qual é isso assim é porque a natureza da reportagem jornalística é dar pedaços do assunto. Pois não é uma coincidência interessante essa, que tanto a apologia de Sócrates sobre os evangelhos tem uma conotação jornalística, uma conotação de transcrição da realidade, parece uma coisa interessante, é muito interessante. É sinal de que a experiência do bode expiatório é uma experiência real, ela é uma experiência prática. Ela não é um ato de argumentação. Quer dizer, não é a argumentação socrática contra a sua morte que tem valor aí. Mesmo porque ela é uma argumentação, às vezes, melhor, às vezes, pior. Né? Ela varia um pouquinho de qualidade. Não é a argumentação que interessa. O livro interessa pela sua história real, não pela argumentação filosófica que possa ter aí, não é? Porque ele faz diversos percursos interessantes, veja, A ideia é que ele diz, olha, eu saí procurando pessoas que sabiam mais do que eu. Eu falava com os artesãos. Lembra desse pedaço? Esse negócio depois será recuperado em qual é o diálogo? No diálogo Protágoras, eu acho. Não me lembro mais exatamente, mas o que ele está fazendo é o seguinte, olha, às vezes a gente precisa procurar um especialista para saber a verdade de alguma coisa, porque dentro daquela perspectiva socrática, que nós devemos recuperar a verdade entre o logos e a coisa, mas o contrário dessa perspectiva socrática é a perspectiva de alguns gastos democratizantes, já que o homem vive todas as coisas, então cada um tem a sua verdade. Logo, cada um teria autoridade equivalente para as por isso é que ele está dizendo aí na política de Sócrates que ele foi procurar os especialistas artesãos, descobrindo que os artesãos de fato sabiam coisas de verdade sobre as suas posições, mas que tinha um grande defeito, que eles ficavam o tempo todo achando que o fato de saberem coisas sobre as suas específicas atividades, por exemplo, marcenaria, por exemplo, odontologia, por exemplo, sei lá, tecelagem, enfim, o que é que fosse, estes fatos os autorizavam a dar opiniões sobre coisas que não eram da sua alçada. É? Portanto, Sócrates e portanto, Platão, ele tem uma espécie de horror a esse democratismo. A ideia de que a verdade é a vox populi, não é que a verdade possa ser representada pela reunião de opiniões que emergem no mundo. Não é assim. Tem que haver uma verdade mesmo. É isso que ela está pensa e é isso que a história está nos dizendo que foi fazer, né, no julgamento, quando foi procurar os artesãos para saber se sabia alguma coisa. Escutando isso. Ou seja, o que interessa aí, embora, apesar de que esses pedaços, como os pedaços da argumentação são muito interessantes, alguns deles que eu diria que você fizesse grandes desdobramentos, não é? Apesar disso, o que garante a importância dessa obra, do Eugênio Sócrates, não é em si a argumentação filosófica do condenado, do réu. O que interessa aí é o significado do movimento teatral disso, quer dizer, o que é que significa do ponto de vista da experiência humana o fato de que o Sócrates foi transformado em bode expiatório e deixou-se matar. Porque é a mesma coisa que está que importa na vida de Jesus Cristo. Porque mais importante do que as coisas que ele disse é o fato de que ele foi morto. Porque imagine você, se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse descido da cruz, se tivesse tido todo mundo vinculado e internado, conforme queriam lá os meus colegas, qual teria sido o valor dos seus conselhos? O que ele disse? Teria sido o valor de conselhos, valor de recomendações. Tá? Teria então visto como um homem que, afinal, né, tinha alguma coisa a dizer. Pois é. A história teria um final muito diferente do que teve. Logo, o que interessa, sobretudo na filosofia de Sócrates, não é tanto o que ele diz, embora isso também tenha importância, mas é de todos os diálogos um menos filosófico. Porque, primeiro, não é um diálogo, segundo, porque não tem por objetivo botar na boca de Sócrates qualquer filosofia que seja, ou na boca de Platão qualquer filosofia que seja. Quando eu digo filosofia, estou falando qualquer corpo filosófico específico. Não é? Só que você está usando um argumento que são interessantes, mas mais importante do que os argumentos que ele faz é o seu destino fatídico. Ou seja, o testemunho do próprio destino de Sócrates é o que interessa do ponto de vista específico, que é no fundo o destino do bode expiatório da vítima sacrificial, dentro do conceito do René Girard, vítima sacrificial. Eu acho que sim. Fala assim, olha, eu
acho que falar da propriedade do
julgamento, no começo ele já fala que vai.
No fundo, as pessoas sempre têm a intuição do que vai acontecer com elas, né? Não é isso? Cara, tem intuição. Eu já tive intuição de ter acidente de carro. Não era de jeito nenhum pra ir, como fui. Não aconteceu nada. Se eu o carro ruim, era só um carro. Mas eu tive uma intuição extraordinária, assim, uma coisa impressionante, assim, que eu ia ter. Acho que no fundo ali você tem da alma, certo? Que é um conhecimento, não é intuição em linguagem filosófica, significa conhecimento estruturado. Quer dizer, não é um conhecimento racionalizado, mas é um conhecimento de que vem por motivo, que está mais associado ao intelecto, a gente, que a razão. A razão é que é alguma maneira de você desconfiar da sua intuição. Não é? É isso? Eu tinha uma colega de faculdade que fazia coisa do lado da velha. Ele fazia as contas, aula de cálculo, assim, e não conseguia se conformar com o resultado. Ele achava que tinha dado muito. Foi muito, deu muito, não. Então o que fazer? Então, ele achava que estava certo, mas o resultado parecia muito pequeno ou muito grande. Então ele dava um jeito tipo 2. Ele ia sempre, perdia todas as notas, porque ele não conseguia se conformar com o fato que a conta tinha dado 8 resultados. Aí a razão dele inventava que aquele 8 estava errado, que tinha que ser melhorado, tinha que ser diminuído ou duplicado, ou triplicado. E aí ele ficava errando todas as contas, dava 0 da própria para fazer esse negócio. Ela era conformado com a possibilidade, né, com a possibilidade de compreender aquela nota. Portanto, o que Sócrates representa nessa história da filosofia de Sócrates não é um filósofo no sentido propriamente dito da palavra, mas é o filósofo no sentido sacrificial da palavra. Significa, por exemplo, Sócrates é a vítima sacrificial de René Girard, com toda clareza, me parece que é exatamente o modelo de René Girard, mesmo que você veja defeitos na teoria dele. Agora está se ditando um livro que René Girard faz um estudo sobre Shakespeare, como sendo, chama-se Teatro da Inveja, em que procura esse fenômeno em Shakespeare, nas peças shakespearianas. Nem sempre eu encontro isso. A verdade é que, às vezes, eu não consigo encontrar realmente um modo de justificar pela teoria do René Girard. Parece que ele a usa um pouco de modo reducionista. Reducionisticamente, né? Mas ele já é um sujeito muito velho, ele tem 90 anos, uma coisa assim. Não é hora de alguém inventar coisa nova, né? Está mais ou menos consolidando a obra, né? Pode chegar para o mundo para o sentido de ver. E o Sócrates é a vítima sacrificial, né? que o sistema precisava matar. Porque o sistema não suportava mais a pressão e a tensão dos dobramentos da guerra do Peloponeso. Precisava que alguém sofresse. Tanto é que Platão rapidamente percebe que é hora dele se mandar também, porque podem achar que foi vítima de menos. Por isso é que Platão foge, porque o Platão não só era um dos Sócrates, como tinha um tio que foi um dos principais líderes daquele movimento de anos antes. Aí você tem a vítima sacrificial perfeita. É claro que o Platão tem que matar, porque ele tem parentes perigosos, né? Ele é nobre, ele é de empresa, com imagem nobre, pode mãe que pode pai, o pai é a mãe do Platão. Ele é filho do. Ele tem uma linhagem que ligada a Côdoro, que é um grande rei de Atenas, que chamava-se Côdoro, e pela mãe é ligado a Péricles. Platão tem pedigree bom pelas duas vertentes, assim. Ele é nobre, em todo sentido, se quiser, que o ato de dedicar-se à filosofia de Platão, abdicando, digamos assim, da sua carreira natural de político, é um ato de grande valor moral pessoal, tá? Quando acontece o mais para frente do episódio de Aristóteles, porque Aristóteles também foge, né? O Aristóteles era professor de Alexandre. Aristóteles não é grego, Aristóteles é macedônio, estagiário. É de cultura grega, mas não é grego no sentido de cidadania grega. E ele passou a vida inteira como estrangeiro, como meteco em Atenas. O pai de Alexandre Filipe toma Atenas. Há uma batalha, ele toma Atenas, conquista Atenas. Em seguida, Aristóteles é convidado para ser professor do pai dele, do filho dele, que é Alexandre, que tinha 14, 15 anos. Aristóteles cobre um menino, sei lá, em 2, 3 anos, e o menino sai pelo mundo fazendo estragos extraordinários. Mas Alexandre não é eterno, morrerá muito cedo, não é? E com a morte de Alexandre, o Império Macedônio, que era um império absolutamente militar, não tinha conotações religiosas. Os impérios que não têm uma base religiosa não se tornam impérios, são apenas espasmos, são apenas momentos de expansão. É o Átila Uno. Alguém lembra do império que o Átila Uno cresceu? Ele criou? Não há. O Tamerlão, esses bárbaros notáveis, né, fazem impérios, porque eles são meramente destrutivos, eles não têm capacidade de estabelecer o sistema novo. E é a mesma coisa que acontece com o Império Macedônio, que não era nenhum império, na verdade, era apenas um resultado de uma ação de liderança de um homem chamado Alexandre. Quando então o Império Macedônio se faz certo, e será em seguida substituído pelo Império Romano, no caso ainda, né, a República Romana, depois do Império Romano, o Aristóteles deixa Atenas dizendo que não gostaria de ser, não gostaria que os atenienses cometessem a mesma injustiça duas vezes. Aristóteles tinha também a sensação de que iria ter o mesmo destino de Platão. Vai para a casa da terra da mãe dele, onde morre pouco tempo depois. Né? Morre ali. Aristóteles viveu 70 anos, mais ou menos, para 80 de Platão, para 60 alguma coisa de Sócrates. 60 alguma coisa de Sócrates? Sócrates? A impressão que eu tenho é que é 60 e pouco. Que é 70 e pouco? Acho que não. 73 pode ser, então pode ser. Ou seja, como for, Sócrates viveu menos que Aristóteles e Aristóteles menos que Platão. Platão foi o mais longevo dos três. Sócrates foi o único que foi para a guerra, foi herói de guerra. O Platão venceu o exército, mas Sócrates esteve envolvido na guerra do Peloponeso. Ele diretamente disse, só que foi herói de guerra, ele era o Crita. O Crita é o soldado mais linha de frente, né? O Crita é o que chamamos modernamente de infantaria. É o sujeito que carrega uma lança, uma espada, um escudo muito pesado. Né? O Crita é a infantaria. A infantaria perto, né? Ele tinha, em certo tempo, foi, como o pai dele foi escultor, o pai dele tinha uma pequena cantareira, né? Um negócio de cantareira, ele esculpia, mas não que se saiba, não esculpia arte, esculpia pedra, esculpia blocos de granito. Da construção civil, não era um escultor artístico, o pai dele. A mãe dele era parteira. Né? E ele, de certo modo, começou a vida como escultor. Ele trabalhou nisso um bom tempo, não sabe quanto tempo trabalhou. A verdade é que ele nunca teve uma vida econômica satisfatória, porque ele nunca teve uma mulher, a Xantipa. A mãe da Xantipa, a filhada de Xaropa. Tanto é que no Fedon, né, que é a primeira coisa que fazem lá é tirar a Xantipa que já tinha na prisão da vida do homem, reclamar que era um desgraçado, como é que ia largar os filhos naquele jeito, que ele não tinha jeito mesmo, coitado do fulano, né, no último dia de vida, ele tomou uma bronca da mulher, enorme, né? Não é o Sócrates, né? Portanto, o que me parece que aí, nessa história da arqueologia de Sócrates, uma porção de conteúdos extraordinários, muito, muito interessantes, que estão associados a fatos muito diferentes dos fatos dos diálogos. Porque os diálogos têm lá, digamos assim, o coração do jornal, para você prestar atenção e perceber o que é. O apologia de Sócrates não é um diálogo doutrinal, ele não tem um conteúdo doutrinal para você estudar. Ele é, de fato, uma reportagem jornalística. Ele vale pelo seu testemunho concreto, não, pelo seu, não pela, pela sua argumentação filosófica. E é a única obra de todos os Platão que é assim, porque as outras coisas são diálogos ficcionais, mais ou menos ficcionais, você não sabe muito bem quanto são de verdade, de certo modo também diferentes. Agora, aí, tecnicamente, não há ficção nenhuma. Ou seja, imagina se Platão tenha reproduzido as coisas muito próximo do que elas foram. Embora não se saiba muito bem qual é a distância que medeia entre o julgamento de Sócrates e a composição da história, né? Essa distância também não se sabe muito bem, pode ser que tenha passado mais tempo do que o desejado, né? Você tenha, de alguma maneira, feito detalhes. Tá? A verdade é que a apologia do Xenofonte não é contraditória essa. Já há uma certa homogeneidade para os dois. O Xenofonte conta a história de outro jeito, você consegue pegar isso na internet com muita facilidade. É um texto pequeno, não tem temporada, na internet tem. Eu não sei se tem inglês, português, Pois é, porque o Sócrates mesmo não tem da sua própria palavra nada para você ir estudar, né? Ele não tem nenhum corpo doutrinal, ele tem apenas a metodologia dialética, que é, como eu digo para vocês, uma maneira de recuperar a identidade entre o logos e a coisa, que é o que Sócrates julga ser efetivamente a filosofia. Filosofia é isso, é a identidade entre o logos e a coisa. É isso que Sócrates quer recuperar. E é isso que a gente tem que lembrar e não esquecer mais, com contribuição maior dessa nossa análise de hoje à tarde. Né? As circunstâncias da sua morte, no entanto, estão, me parece, associadas ao próprio conceito, à própria teoria da vítima sacrificial. Sócrates, a morte de Sócrates é o ato mais importante da história da filosofia, porque é o ato fundacional da própria prática filosófica. Não é? E não, sem esta morte, não teríamos filosofia nenhuma, como nós sentimos rigorosamente anteriormente. É? Porque os pré-socráticos não se pode deles dizer que tem filósofos no sentido rigoroso da palavra. Não é? E afinal, esse contexto que não é esse inaugurado com sorte. Por isso, há certa justiça de dizer que todos os pré-socráticos têm alguma coisa diferente de Sócrates. Mesmo Pitágoras, porque Pitágoras não é um filósofo no sentido de Sócrates ser filósofo. Pitágoras é um descrevedor de determinado conjunto de leis que o fazia de modo iniciático e esotérico conhece. Para um grupo de iniciados, seja verdade que Pitágoras existiu, não tem mais, seja Pitágoras não existiu, não tem a menor importância, não é tudo igual, mas sempre permanecia nele. É? Agora, no entanto, a capacidade de contraposição de consciências, essa é inaugurada por Sócrates. E essa é inaugurada porque ele foi vítima sacrificial, o bode expiatório da guerra do conjunto de culpas e desgastes que nasceram da guerra do Peloponeso. Na casa de Sócrates em Platão, como você continuará essa mesma dúvida, já de modo muito diferente, primeiro dizendo, concordando com Sócrates, que é possível gerar a realidade do logo e a parte e a coisa, e produzindo então esta recuperação de identidade, tentando ir para os conceitos do mundo das ideias, para poder obter a sua identidade. E, como contraposição a esse excesso de física de Platão, você terá em seguida Aristóteles, que fará o caminho imposto, chega no mesmo lugar. Aristóteles acaba na sua obra magna, na física, chegando a conclusões muito bacanas. Completamente. No entanto, está em estoque de alguma maneira esta síntese dialética invertida. Porque o que é engraçado é isso, né? O primeiro que devia ter visto na sequência do Platão é o sujeito que devia ter um diálogo de sorte chamado Platão. Não é? Platão é um fulano que faz afirmações. Platão diz assim: há um mundo chamado mundo das ideias. Aí Sócrates, né, diz assim: ah, é? Mas o que, é que são ideias? Não é? Esse mundo das ideias não é isso? Aí então Platão faria, mas Sócrates faria o quê? O exame dialético de Platão. Não é isso? E aí eu diria finalmente que Sócrates faria uma pergunta. Essa teria sido a sequência natural das coisas. Um dos fatos mais assombrosos da história da filosofia é que não aconteceu assim. Por exemplo, os conceitos centrais de Platão, que é a ideia do rei filósofo, que está na República, mas também, e que nós vamos estudar aqui algum dia desse, para a gente puder estudar, o rei filósofo é absolutamente unitário. Precisa ter um rei filósofo. Não é impossível, por quê? Porque o fato de que um rei seja respeitado é diferente do que faz um filósofo respeitar. O rei é respeitado pelo seu poder de violência, pela sua autoridade formal e pública, enquanto que o filósofo é respeitado pela sua autoridade moral. Se você tem um rei filósofo, você não sabe se o sujeito é respeitado por causa de uma coisa ou por outra. Essa explicação do Hegel. Essa explicação que acabei de dar é do Hegel, que explica por que é que o rei filósofo não pode ser e não pode existir. No entanto, essa teoria, essa tese de que o rei filósofo poderia existir, que é uma tese que Platão tentou 3 vezes fazer a implantação disso, todas as 3 vezes de modo completamente desastroso. Primeiro, ele acabou vendido numa feira como escravo, comprado por um aluno. Na segunda vez, ele ficou preso lá em Siracusa, só foi solto porque houve uma intervenção enorme, jogou dele, por meses preso, prisão do. Na terceira vez, ele voltou completamente frustrado, trazendo na sua bagagem a culpa de ter de alguma maneira contribuído para que 2 alunos seus, atenienses, tivessem matado o que era que fazia toda essa intermediação da ida. Quer dizer, deu mais errado do que aconteceu, era impossível. No entanto, alguém precisaria ter socratizado. Socratizado é uma palavra errada, desculpa, porque ela passou para a história com sentido homossexual. Ela era muito importante para uma comunidade homossexual, real, concreta, não. Mas, no sentido, digamos que podemos atribuir aqui essa palavra, né? Quer dizer, a palavra só que existiria que ter feito o exame dialético de Platão para isso ter sido necessário, que houvesse uma inversão na idade dos 2, e se só tivesse feito o exame dialético da ideia do rei filósofo, talvez então Aristóteles tivesse um terceiro passo dessa sintonia, né? Como terceiro passo dessa sintonia, tivesse ter teorizado essa situação mesmo. Teria sido um natural caminho das coisas. Por alguma razão misteriosa, não aconteceu. Sequência natural. Não é? Muito estranho isso tudo. O certo é que Sócrates fosse posterior a Platão. E o Platão é o sujeito que tem as ideias que precisam ser examinadas. Será que as ideias de Platão, ou seja, o Logos Platão, coincide com as coisas? Essa é a pergunta que nós temos que fazer.
Mas, de certa maneira, no Parmênides, Platão é sujeito.
É verdade, mas acontece que tal, e também nos outros diálogos também, porque no fundo o que o Sócrates está fazendo o tempo todo é testar isso, né? Mas não é como se fosse Sócrates fazendo, porque no Parmênides já é Platão testando o próprio Platão. Essa aqui é a diferença, né? Porque o Sócrates, diz o Parmênides, já é o Platão mesmo. Portanto, não houve na história dessas ideias, porque elas não existiam cronologicamente. porque elas só passaram a existir as ideias platônicas sobre o mundo a partir da própria reflexão que faz Platão sobre os desdobramentos da dialética de Sócrates. A inversão aí não é um drama histórico, é simplesmente uma desgraça cronológica, eu diria que seria. Mas o problema é que esse raciocínio que eu faço é um raciocínio, na verdade, impossível, porque teria havido Platão se não tivesse havido Sócrates antes. Não é? Porque Platão teria sido aluno de Euclides, teria sido alguém que certamente iria estudar filosofia, mas talvez Platão não tivesse tido nenhuma das inspirações geniais que teve de Sócrates. Portanto, eu estou tentando resolver um problema impossível que não tem solução, que é, estou tentando reconstituir o fluxo da história do tempo. O Teiteto? O Teiteto é um diálogo sobre a ciência, né? Agora, todo o tempo o Sócrates está testando hipóteses. O Silvio também disse. Não apenas no Teiteto, não apenas no Parmênides, no tempo dos diálogos todos da maturidade, o Platão está testando as próprias hipóteses na boca de Sócrates. Mas veja que não é mais Sócrates fazendo isso, é Platão fazendo isso. Por mais que você faça uma emulação, digamos, do seu professor, nunca será a mesma coisa que o outro fazendo, né? Não é? É porque, no fundo, é esse o problema, né? Você, esse é o problema da credibilidade do Sócrates maduro. Porque o Sócrates maduro já não é mais Sócrates, é Platão. Né? É isso. É por isso que eu não consigo fazer a própria psicanálise em mim mesmo. Porque eu certamente iria me tapear facilmente. Quer dizer, eu iria passar a perna em mim mesmo com a maior facilidade do mundo. Entendeu? Se eu fosse fazer a minha própria autopsicanálise. Né? Ontem, à noite em Toledo, com um aluno lá, me disse o seguinte: trabalho com doença mental. E queria muito saber o seguinte: qual seria, assim, de uma perspectiva de filosofia antiga, um caminho para ver uma interferência nisso? Olha, eu acho o seguinte, que quando você consegue fazer a pessoa recuperar a consciência da sua integridade, do seu ego ao longo da história, não é? Porque o primeiro problema que você tem que resolver é o seguinte, é a aceitação do fato que foi você que fez mesmo, que você foi o autor da sua própria vida, que você é o responsável pelas decisões centrais da sua vida, que você tem uma responsabilidade. Quando você perde essa noção, é que você fragmenta o ego, você fica aí olhando para o mundo, para você mesmo, como sendo um conjunto de momentos. Porque o problema do tempo, né, ninguém explicou melhor tão bem o tempo quanto o Aristóteles. Aristóteles faz a melhor explicação que existe sobre o tempo, depois Santo Agostinho irá pegá-la e irá aumentá-la. Mas Aristóteles diz que o tempo não existe, rigorosamente falando. O que existe são as mudanças de movimentos. Todas as mudanças existem, muitos movimentos também. E que o Aristóteles criou uma maravilhosa definição do tempo. Né? O tempo é o número do movimento segundo antes e depois. Que é uma definição genial. Né? O tempo é o número do movimento. Então, é assim, um cachorro não tem noção de tempo. Entendeu? O cachorro não tem uma ideia assim. Quando de manhã ele vai dizer, porque hoje é quarta-feira, vem aquela diarista desgraçada que me dá com o rodo quando a minha dona sai. Que desgraça. Entendeu? O cachorro não tem uma ideia de que, entendeu? O cachorro não tem uma ideia de que é um sequenciamento temporal das coisas. O cachorro vive a partir de momentos. E vencer momentos, que são bons ou ruins, mas momentos. Se no mundo não existisse pessoas, não haveria mais um tempo. Vocês compreendem que o tempo é um construto mental? O tempo é alguma coisa que não inventa. Mas nós não somos capazes de inventar os movimentos e mudanças do mundo. Não, isso existe dependendo de nós. Mas a ideia, a abstração, ou seja, o fato é altamente teórico, que é Santo Agostinho diz assim, né, que nós fazemos uma junção mental entre um passado presente, um presente presente e um futuro presente. Essa junção mental dessas coisas é uma técnica de fazer, porque na verdade o passado não existe mais, o futuro não existe ainda. Nós temos os momentos que também é um momento temporal, não tem direção. É essa a
é gerada pelo fato de que nós somos capazes de manter nós produzimos uma sensação de continuidade. Olha, quando você tem uma pessoa com um problema mental, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir que ela reproduza, recupere isso, e isso se faz com a velha conhecida técnica da anamnese. Não é? Anamnese é aquilo que o médico faz com o paciente, quando pergunta, bom, quando foi que começou a dor, é, foi no mês passado, então, como é que foi e tal, isso é anamnese. O Eric Fergen tem um livro chamado Anamnese, que está agora, acabou de ser lançado agora, aí a tradução brasileira, pela E, Realizações Anamnese. Anamnese é uma expressão médica, mas que não tem origem médica, e que é a capacidade de contar a própria vida. Na hora em que você consegue que o sujeito conte a própria vida, há uma bela possibilidade de solução mental para aquela pessoa. Não é? E aí você consegue imaginar que, mesmo dentro da diversidade, da mudança pela qual você passou, alguma coisa permaneceu, que é você. Você mesmo permaneceu a mesma pessoa durante esse tempo todo. Essa capacidade de ter consciência da continuidade da sua vida é a primeira garantia, é o primeiro tipo de medida para você melhorar mentalmente alguém. Um autista não é capaz disso. Os animais não são capazes disso. Os animais não têm ideia de ciclo temporal. O animal não tem ideia de que tem outono, inverno. O cachorro sente frio ou sente calor. Mas ele não consegue relacionar isso com ciclos constantes, como nós fazemos. É a mesma coisa. Ele não relaciona isso com uma passagem organizada de um movimento. O animal só vive o momento que está vivendo. Por isso que quando você sai de casa, o seu cachorro acha que acabou o mundo, é a Margedon. Entendeu? Entendeu? O cachorro fica desesperado até você voltar, porque ele não tem ideia. Mas ele diz, olha, daqui a meia hora eu volto. Funciona com o cachorro? Então, assim? Não funciona. Com criança não funciona. Criança pequena não tem a menor ideia de que é meia hora. Pessoal, olha, daqui a 15 minutos você vai mamar. É aquele bebê de cola que está aos berros. Assim, ó, daqui a 15 minutos você vai mamar, porque eu estou lavando a mamadeira, esterilizando, para sair. Ele não tem a menor ideia de que seja 15 minutos. Entendeu? Ele só tem um instante. O instante chama-se fome. Depois vai chamar não fome. E é por isso que o teu cachorro não tem essa capacidade de compreender que há ciclos, né? O trabalho, você sai de manhã, volta de noite. Para ele, são instantes bons e instantes ruins. E só isso que ele consegue entender. Ele não tem a capacidade abstrativa de produzir um ciclo artificial, uma união artificial de momentos, não é? Que é o que acontece, instantes. Né? Nós transformamos os instantes numa coisa sequencial. O movimento é sequencial, o movimento é contínuo. Então nós transformamos os momentos numa coisa contínua. E o nome disso é tempo. Que não existiria, diz Aristóteles, se não houvesse, porque se a contar, se o tempo é numerar o movimento, tem que ter duas coisas, tem que ter alguma coisa numerável, tanto o movimento tem que ser numerável, e tem que ter alguém que numera. Se não existisse ser humano nenhum, não haveria ninguém para numerar, portanto não haveria tempo. Haveria apenas a noção de movimento. Você perceberia os movimentos como ciclos. Instantes isolados uns dos outros. Isso, né? É muito interessante. É uma artificialidade que nós fazemos para poder contar o movimento. Mas essa tem que ser porque é artificial, por quê? Porque, na verdade, quando você tem quatro porquinhos, você conta. Um, dois, três, quatro. Eles estão fisicamente ali. Mas o tempo não, porque aquilo que já passou sumiu, não existe mais. Então você é obrigado a recuperar fantasiosamente aquilo e tornar aquele passado presente de alguma maneira, é a sua memória. E aquilo que você não viveu ainda, por exemplo, daqui a pouquinho você vai embora. Então você consegue imaginar, você vai pegar um automóvel e vai para a sua casa. Isso não aconteceu ainda.
que pode também não acontecer, pode ser que o mundo desapareça agora, né? O mundo inteiro, porque Deus esqueceu de continuar criando o mundo todo dia, né? E sumiu o mundo em volta de nós. Pois aí você não vai mais para casa, ninguém vai para casa, vai para lugar nenhum. Não é? No entanto, você presentifica essa expectativa. Você transforma essa expectativa numa coisa presente. É por isso que a sua mente vê, então, a sequência temporal fantasiosamente, porque na verdade você está somando não seres com ser. A única coisa que é o momento, o instante. O agora.
O agora
está sendo verdade, não sendo tempo. Pois é, né? Se esse momento não mudasse nunca. Né? Mas, por exemplo, quer ver, quando a gente. Imagina que o mundo todo parasse agora, parasse todo, ficasse. O mundo resolvesse ficar estático. O que, que a gente diria é assim, o tempo parou. Mas o que parou não foi o tempo, não foi o tempo que gerou isso. Foi o movimento que para o tempo. Parar o tempo é consequência do movimento que parou. Não o tempo em si, porque o tempo em si é uma medida de alguma coisa que é real. O movimento é real. Essa é a explicação aristotélica para o tempo. É a melhor explicação que a gente já viu até hoje. Se for pensar bem, o tempo é meio enigmático mesmo, porque você, no fundo, está ligando com uma sequência de não seres, não é? É um não ser com um ser com um não ser. E você transforma isso tudo numa coisa tão real que parece a você que tudo isso, de fato, existe.
Percebe isso tudo, você vai. Você consegue tirar isso disso, né? Você vai colocar. Calma, né? Ele é mais sombra, mais temporado.
Porque o movimento é menor.
É.
Não é isso? Então, se você está se locomovendo com muita rapidez, você tem aquele freio de vida, velocidade, você parece que o tempo é mais curto, mais rápido. De fato, é assim. De fato, é assim mesmo. Mas é Aristóteles, né?
Sim.
Oi?
Capítulo 4.
Mas depende, é que depende do que você chama de alma. Tem que dar essa alma. Um paralelo chamado Nous, que não é nesse mundo, que existe de uma maneira transcendente, não é nesse mundo. Porque veja, quando você faz a comunhão na missa, aquele momento da comunhão não acontece dentro do tempo. Aquilo acontece fora do tempo. É como se você saísse um pouquinho do mundo, ficasse um pouquinho fora, e aquilo não acontece no tempo, acontece fora do tempo. A alma tem a possibilidade de visitar esse mundo. Esse sistema de alma. Porque a palavra alma é uma palavra que é estar ali Portanto, a alma consegue ser atemporal. Veja, quando o cristianismo começa a você vir a ideia, você não está falando de uma vida que nunca acaba, entendeu? Você vai completar 52 milhões de anos, 300 e aí continua. Ele está falando para você de uma existência fora do tempo. Que o tempo está associado com a matéria, porque não há tempo sem movimento, quer ver? É assim, o que é um ano? O ano é a duração da passagem, do passeio que a Terra faz em torno do Sol. O que é um mês? Um mês é a duração da passagem que a Lua faz em torno da Terra. O que é um dia? É a duração da Terra que a Terra toma para dar a volta dela mesma. Portanto, essas medidas de tempo, todas dependem de movimento. Se você não tivesse movimento nenhum, não tinha nada disso. Imagine agora que tudo parasse, tudo brincasse, tudo ficasse como estátua. Haveria algum tempo possível? Não há tempo possível. Porque é apenas a demonstração de que o tempo é apenas, de fato, como diz Aristóteles, o número do movimento, segundo antes e depois. Não é uma coisa que tem existência em si própria.
sofre.
Nesse sentido, ele não existe. Espaço existe. Porque o espaço é matéria. Onde tem matéria, tem espaço. Mas o tempo só é medido pelo espaço. O tempo não tem possibilidade de medição autônoma que não esteja associada com o espaço. Poderia dizer que é uma explicação física, bastaria que Deus fosse capaz de viajar à velocidade que ele tivesse, se ele viajasse à velocidade que ele estaria em todos os lugares do mundo. Mas ele faz um serviço, porque na verdade, como Deus está em uma esfera infinita, para Deus as coisas todas acontecem simultaneamente. Por isso que Deus é, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo você tem que viver para o que você quiser. Porque até um certo ponto, a onisciência humana é incompatível com a onisciência. Porque se Deus sabe o que você vai fazer, você é extremamente programado para fazer isso. Não é? Eu faço ou não faço 9:30? Se Deus sabe o que você vai fazer, você é como se você não tivesse de fato uma escolha. Se você tivesse programado, Deus sabe o que vai fazer. Portanto, se a onisciência não há negativo. O contrário é pior ainda. Você pode passar ou não passar o sinal vermelho, e Deus vai ficar sabendo só quando você estiver feito. Não é? Portanto, Deus não sabia antes. Aí Deus não é onisciente. É Deus é só informado e rapidamente, mas não é onisciente. Então, como é que você sai desse impasse? Você sai desse impasse apenas entendendo que a onisciência divina está garantida pelo fato de que na esfera que Deus existe não há tempo. Portanto, tudo que você pode para Deus tem um treinamento. De modo que ele sabe o que você faz sem que ele precise estar dependendo da sua decisão que ocorre no tempo. Porque a sua decisão é assim: daqui a 5 minutos eu vou passar o sinal vermelho, ou daqui a 5 segundos, né, eu vou passar aquele sinal vermelho. Ou para Deus não existe. Eu sei que é difícil entender isso agora, tá? Eu sei, porque é difícil você imaginar um mundo sem tempo. É difícil você imaginar isso, mas essa é um pressuposto metafísico absoluto. E se você não for por aí, você não tem absolutamente mais patadinha do que seja, do que possa ser Deus. Sempre duas esferas de atuação, a exotérica com X e a esotérica com S. Para você entender sempre as duas, basta você imaginar a religião como tem assim, tendo um mundo círculo com um ponto no meio. Então, por exemplo, no mundo modelo, círculo. Só um grande vida desenhando círculo. Então, aqui no meio, tem Deus. Aqui em volta, esse circuito em volta, que é a circunferência, isso aqui chama-se exoterismo. Ele suponha, né? Então, estou falando de perigosões no sentido, digamos, estricto senso. A Vene que não tem a ver de entender isso. O estricto senso de religião são só as três abraâmicas. Cada uma delas tem um exoterismo. O que é o exoterismo, né? Um conjunto de rituais que você tem a obrigação de fazer. Se você for muçulmano, tem que rezar a Meca 5 vezes por dia, tem de, sei lá, fazer caridade, ir à Meca se você puder, fazer jejum no Ramadã, essas coisas. Se você for judeu, tem lá os rituais judaicos, tá? Que eu não sei muito bem como funciona, mas basicamente vai jejuar no comemorar o Yom Kippur, essas coisas, tal, fazer não comer carne de porco, fazer não sei o quê, tal coisa, tal coisa. Se você for cristão, o esoterismo cristão é corporificado nos sacramentos cristãos. Batismo, casamento, crisma, primeira comunhão, essas coisas, né, extremo santo e tal. Esses são os exoterismos. Se você for capaz de cumprir isso, você será capaz de salvar a sua alma. Não se exige mais do que isso. Não é que Deus exige isso de você. A religião exige isso de você. Compreenderam? A religião exige isso de você. Não é Deus quem está exigindo isso de você. Mas a religião está exigindo isso de você para que você possa ter uma vida que seja adequada e harmônica com o ideal daquela religião. No entanto, há quem ache que isso é muito pouco, porque isso manterá sempre a sua existência, mais ou menos equidistantemente do mundo de Deus. Está vendo que está o tempo todo rodando aqui em volta, está sempre mais ou menos equidistante do ser. Isso fará com que você tenha uma vida, digamos, religiosamente decente e básica, mas não é uma vida. A sua distância sempre é muito grande, é por isso que existe uma outra prática religiosa, que é da esoterismo conhece. O esoterismo conhece é o que vale aqui, digamos, nesse nosso modelo.
Você vai daqui para cá. Esse é o esoterismo. Nem você faz esse percurso.
Você faz esse percurso por determinados rituais que existem no judaísmo, que existem no islamismo, sobretudo no islamismo, que é quase sempre concentrado nessa prática chamada sufismo, não é? O cristianismo aparentemente não tem. Não há práticas esotéricas, embora tenha se tentado fazer isso. O René Guénon, por exemplo, achava que as práticas esotéricas do cristianismo seriam as práticas maçônicas. Morreu achando isso. Mas há, obviamente, dúvidas sobre se isso funcionaria mesmo de verdade.
Os rituais de sacerdote da Europa, eles seriam de
exoterismo? É que tudo aquilo que faz um monge, né? Como é que você faz o processo iniciático dentro do cristianismo? Você vira um monge, um anacoreto, vai lá e fica morando num buraco a vida toda. Esse exercício de modificação da carne, que faz uma natureza, um monge, passar o dia inteiro dormindo mal, né, ter uma vida corpórea muito modesta, isso não é nada mais do que a ampliação do conceito de jejum, que é, por sua vez, alguma coisa que qualquer pessoa faz, porque você, em princípio, jejua, né, durante o ano. Na minha casa, ninguém come carne sexta-feira, nunca, jamais. Em toda sexta-feira faço um jejum de carne. Qualquer sexta-feira, não é sexta-feira santa, qualquer sexta-feira santa você faz jejum de carne. O que é o jejum? É uma demonstração de modificação do corpo. Não é? Você modifica o corpo para poder dizer assim, não, eu estou olhando mais para o meu espírito que para o meu corpo. Esse é o sentido do jejum. Então, o jejum não é apenas você não comer. O jejum é você abrir mão de qualquer coisa de que você gosta. Não é? De ir brincar no Play Center, assistir os Silvio Santos Domingos, qualquer coisa.
Não
é? Portanto, o que acontece aí é que há um conjunto de práticas, não é? Práticas que são definidoras de uma vida religiosa comum, que todo mundo pode fazer, portanto, você compra aqueles. Suponha que você está interessado em entrar numa religião, porque você pode ter um espírito religioso, um espírito de associação com a divindade, sem estar numa religião. Isso é um pouco complicado na prática, porque quem, de modo geral, se mete nisso, faz uma religião, faz uma espécie de mosaico. O sujeito vai lá e começa a catar um pedaço de cada religião, faz uma porcaria de um negócio eclético, que não adianta nada, né? Portanto, é muito melhor ser humilde e ir numa religião que já existe, sobretudo nas grandes religiões tradicionais. Essa é a função do homem. Agora, para algumas pessoas, não é suficiente um esoterismo, e não é todo mundo, são pessoas especiais que precisam, então, de fazer uma aproximação com a divindade. Eu digo aproximação porque chegar a ela não dá para fazer, porque haverá sempre uma distância intransponível entre a criatura e o criador, não é? Não é isso? E essa aproximação é feita por exercícios rituais que são ensinados iniciaticamente. Aí, essa é a diferença central das duas abordagens, da exotérica e da esotérica. A exotérica é incumente, e a esotérica é existe apenas por um certo grupo específico de pessoas a que isso é possível. O caminho esotérico é cheio de perigos, é cheio de tentações gnósticas. É preciso cuidar nisso, porque pode se transformar num problema na sua vida e ver a solução. Em última análise, é melhor você ir lá e ser apenas um cristão ortodoxo, que funcionará com o dia todo. Não é? É isso? Lá dentro do cristianismo, poucas atividades esotéricas começam. Né? Embora tenha havido sempre uma tentativa de esquiar. Na prática, o que faz um monge anacoreta é uma coisa que você pode fazer você mesmo, só que num grau muito maior, muito mais intenso. Apenas uma coisa de grau e não de qualidade que você faz. Então, pessoal, nós vamos ter que, infelizmente, parar, porque eu preciso tomar um fôlego para o próximo encontro de noite. E hoje eu acordei às 5 da manhã para vir do Toledo para cá. E não estou assim, precisando realmente dar uma paradinha técnica. Vocês acham que a gente consegue fazer na próxima vez o Crito e o Fedon? Porque o Crito é muito pequeno. Acho que vocês dão conta dele com muita facilidade. E o Fedon já é uma obra muito maior. Dá muito mais trabalho. Então eu imagino que talvez a gente pudesse conseguir isso e tal. Tá? O Crito e o Fedon não é fácil. E tal, vamos tentar. Como é? Inteiro. Eu sei que parece longo, né? Bom, é assim, pessoal. Se não der para ler, não deu. Pronto, paciência. A gente fica só com o Crito e acabou. Já haverá assunto para uma aula inteira. A velocidade é aquela que é possível, tá? A gente não está falando de concurso nenhum, não é? Não é isso? Então, se vocês conseguirem, melhor, senão, pelo menos, o Crito. Tá? O Fedão, como diz o Carlos Alberto Nunes. Né? René Girard.